Smith też.
Bom dia. E, portanto, eu estava aqui a combinar como é que nós articulávamos este arranque aqui. E, portanto, é para mim um grande prazer dar início a esta conferência-debate. Portugal é um só, gestão integrada da informação do território português. No âmbito das iniciativas do Grupo de Trabalho Território Inteligente, da APDSI, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Antes de avançar, queria agradecer a presença do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Leitão, a colaboração do Sr. Ministro Adjunto e da Economia, Dr. Pedro Siza Vieira, que manifestou que muito interesse, mas não conseguiu estar presente. Agradeço muito especialmente aos senhores representantes dos grupos parlamentares. A presença, nomeadamente, do senhor deputado José Carlos Barros, do grupo parlamentar do PSD, senhora deputada Maria da Luz Rosinha, grupo parlamentar do PS, e o senhor vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Carlos Patrão, do grupo parlamentar do BE, que estamos à espera, e o senhor deputado João Dias, do grupo parlamentar do PCP, que também nos disse que estaria connosco. Queria ainda deixar uma palavra de agradecimento a Manuela Azoia, que nos apoiou enquanto responsável da Divisão de Relações Públicas e Protocolo. O nosso secretariado foi muito bem entrosado dentro deste processo. E, da mesma forma, quero manifestar o meu agradecimento ao Gabinete do Secretário-Geral da Assembleia da República, ao Sr. Deputado Albino de Azevedo Soares. À audiência, agradeço a sua presença. E este é um momento muito relevante para a APDSI, uma vez que, com a nova direção, estamos a dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela direção anterior. A APDSI nasce em 2001. Eu tenho trabalhado e contribuído para a APDSI desde 2003 e é com muito gosto, muito entusiasmo, que assumo agora a presidência da nova direção. E é um grande desafio que temos pela frente e este é um evento muito relevante nesse contexto. A coordenação deste grupo pertence ao professor Dr. Rui Pedro Julião, que se ocupa desta temática na Universidade Nova de Lisboa. Compete-me agradecer desde já a dinâmica do grupo na montagem destas iniciativas e referir que as atividades para o ano 2019, aqui, já se encontram em preparação, na continuidade das preocupações que aqui nos trazem hoje e que o meu amigo e colega Luís Vidigal dizia há pouco que há 16 anos que a APDSI está com a preocupação deste tema e que tem trabalhado neste tema e temos tido resultados. Eu trabalhei com a APDSI mais na área da saúde, portanto não estive tão perto desta área do território. No entanto, o Luís Vidigal diz-me com muita assiduidade todas as dinâmicas que temos vindo a fazer nesta área e queria, enquanto Presidente, que todo o estímulo, toda a energia e toda a necessidade de intervenção dentro de Portugal dessem continuidade e à BDSI estivesse sempre presente e pudesse ajudar. Temos presente a permanente evolução tecnológica, a transformação e evolução dos sistemas de informação e a discussão sobre os impactos da transformação digital no cotidiano, pessoas, territórios, hoje utilizar todas as competências para elaborar e apresentar diagnósticos que apontem para os diversos problemas encontrados, permitindo, neste modo, encontrar soluções que, de forma progressiva e sustentável e de forma integrada, os vão resolvendo. E estas são as questões determinantes. Progressiva, sustentável e integrada. É bem claro que a tarefa não é fácil, mas o país também não tem recursos que nos permitam fazer e desfazer, aumentando a ineficiência e o desperdício. E estamos a lutar com estes aspectos em todas as áreas da governação e todos temos que ter sempre presentes a procura de lutar contra o desperdício e contra a ineficiência. Internet das coisas, o tratamento analítico de grandes quantidades de dados em tempo real, a inteligência artificial e a robotização são apenas algumas das realidades que já fazem parte das soluções de hoje. Não tínhamos há uns anos, hoje temos, e a velocidade com que elas se vão desenvolver vai nos surpreender a todos nós. Portanto, a sustentabilidade das soluções tem que estar montada em arquiteturas integradas para poderem aceitar todas as inovações tecnológicas sem ter que deitar fora e fazer de novo. Em outubro de 2017, a APDSI manifestou a sua preocupação com a inexistência de dados geográficos e a desarticulação dos poderes políticos, especialmente no que se refere à utilização das tecnologias de informação e comunicação para a gestão do território, através da tomada de posição Portugal é um só. Os fogos deram-nos um estímulo especial para fazer esta tomada de posição e daí aqui estarmos. É o objetivo da APDSI procurar identificar as tendências de evolução, as soluções e também as interações entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na sociedade portuguesa. Estes aspectos são os que fazem parte dos nossos estatutos. Portanto, são a nossa alma, são o nosso vigor, são a razão de nós estarmos aqui e de estarmos a montar programas de que, na continuidade do que as direções anteriores fizeram, que a APDSI tem vindo a fazer ao longo destes 17 anos, queremos estar muito mais perto da parte da governação, porque a sociedade civil tem um papel que pode ser aproveitado pela parte da governação. Foi neste âmbito que produzimos um roteiro para a ação em maio de 2018, que foi distribuído e discutido com os órgãos de soberania da República Portuguesa, incluindo cada um dos grupos parlamentares, e dada a sua missão à APDSI, está fundamentalmente focada no contributo das tecnologias de informação e comunicação e na sua melhor utilização em contexto de sustentabilidade e qualidade para uma melhor gestão e monitorização do território nacional. É aqui que nós estamos, é aqui que queremos contribuir, é aqui que queremos colocar a nossa força e as nossas capacidades. Capacidades de interação, capacidades de articulação, capacidades de fazer melhor com menos. A APDSI está preocupada com o planeamento e a gestão do território nacional, sabendo de antemão que nem o planeamento nem a gestão podem ser executados sem recurso a cadastros territoriais, que no mínimo têm que falar entre si de forma natural e rigorosa. Desejo um debate rico e um resultado inspirador de novas iniciativas que nós vamos pôr em marcha e que contamos convosco, sem vós a APDSI não vai conseguir funcionar. Muito obrigada.
Muito bom dia. É com muito gosto que, em representação do Sr. Presidente da Assembleia, Dr. Fé Rodrigues, e na minha condição de Vice-Presidente, vos saúdo e vos desejo uma boa oportunidade, entre tantas outras a que têm dado lugar, para esta reflexão que hoje aqui se propõe no Parlamento, relativamente ao tema Portugal é um só, gestão integrada da informação do território português. Eu já tive a ocasião de ter tido, digamos, uma conversa e uma sensibilização por parte da direção da APDSI, na altura com o Dr. Luís Vidigal também, e, de alguma maneira, com isso, ficar particularmente sensibilizado para o vetor fundamental deste vosso desafio, compreendendo que ele é da maior pertinência, para não dizer mesmo, se as coisas pudessem funcionar por artes mágicas, seria da maior urgência a sua implementação. Nós ganhamos cada dia mais consciência do extraordinário poder transformador que os mecanismos de informação e comunicação colocam ao nosso alcance. E que a revolução da sociedade digital não é só uma palavra ou só um conceito. É mesmo uma realidade que mexe cada vez mais com o nosso cotidiano, a todos os níveis, seja no plano da vida particular das pessoas, seja no plano das instituições e seja no plano do relacionamento de uns com os outros nessa dimensão e nessa dinâmica interinstitucional. A Assembleia da República tem a obrigação, por seu lado, de estar particularmente atenta a estes desafios. Não é, aliás, por acaso que temos todo o gosto em acolher iniciativas como esta vossa e de dedicar a ela e aos seus resultados a melhor atenção que lhe seja possível, quer através da participação dos meus colegas deputados em representação dos vários grupos parlamentares, quer mesmo das estruturas permanentes da Assembleia, está aqui presente o Sr. Secretário-Geral Adjunto, José Manuel Araújo, e que é bem a expressão da forma como a nossa atenção aos desafios que nos estão colocados é também para nós uma atitude que se incorporou nos nossos procedimentos. Aliás, nos últimos meses, através daquilo que nós chamamos o Parlamento Digital, procuramos também fazer uma espécie de revisão geral dos procedimentos parlamentares. E através dessa revisão geral, procurar maximizar a utilização das tecnologias de informação e comunicação ao nosso dispor para não só agilizar procedimentos internos, através das várias formas de desmaterialização desses procedimentos, como de criar dinâmicas de interação mais efetivas com as pessoas em geral. Isso traduz-se, por um lado, na revisão que fizemos em relação ao site do Parlamento, que é hoje em dia um site bastante rico de conteúdos, mas que todos os dias revisitamos para procurar torná-lo amigável nos seus procedimentos de consulta, e ao qual associámos a criação de várias plataformas para permitir a iniciativa dos cidadãos. Assim fizemos em relação à possibilidade das petições dirigidas ao Parlamento serem feitas por via digital através de uma plataforma dedicada no próprio Parlamento, especialmente constituída para o efeito. Assim fizemos igualmente em relação às iniciativas legislativas de cidadãos, neste sentido, colocando-se o Parlamento ele próprio como um elemento que estimula a participação dos cidadãos no processo da decisão legislativa. Naturalmente, estamos ainda numa fase embrionária dessa experiência, mas quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista dos mecanismos tecnológicos ao dispor dos cidadãos, esse passo está igualmente dado. Continuamos a trabalhar no sentido de criar outros espaços disponíveis para os cidadãos colocarem as suas questões, as suas perguntas, os seus temas à consideração dos parlamentares, tudo isto também utilizando o site do Parlamento, e está em curso uma interação entre a Assembleia da República e o Governo e também a Presidência da República, neste último caso, envolvendo ainda o Tribunal Constitucional, neste último caso, para fazer uma digitalização integral de todos os atos institucionais da soberania relativamente à promulgação das leis, deixando, portanto, completamente de parte, essa é a nossa ambição, o suporte em papel para tudo poder ser mais facilmente agilizado. Mas, por outro lado, estamos em cooperação com o Governo, procurando criar um sistema de alerta eletrónico para o controle da efetividade das leis. Muitas vezes se diz, e com alguma razão, que as leis são aprovadas, são publicadas, entram em vigor, mas depois não são suficientemente executadas. ou porque falta um despacho, ou porque falta uma portaria, ou porque falta um decreto-lei regulamentar. Por alguma razão, depois, o processo fica entorpecido e não alcança os seus objetivos idealmente estabelecidos. Uma possibilidade de permitir aos cidadãos, através de uma plataforma eletrónica, o controle por eles próprios do grau de execução das leis aprovadas é uma ambição que também temos e que esperamos que, mais dia menos dia, estamos a trabalhar nesse sentido, possamos implementar também agregado ao site do nosso Parlamento. Isto, portanto, para dizer que estamos sensíveis a todos os desafios da sociedade de informação e a todas as possibilidades tecnológicas que coloquem ao nosso alcance informação codificada, informação tratada, informação interdisciplinar. E é disso, afinal, que este nosso encontro, por vós promovido, procura hoje aqui refletir. Portugal é um só, a gestão integrada da informação do território português, as soluções operacionais para essa, digamos, compreensão do território inteligente, através de uma interdisciplinaridade muito exigente, tanto quanto me é dado compreender, e vamos conhecer melhor o programa, o plano, e um grande desafio às nossas administrações públicas, no sentido de convergirem entre si na obtenção dos dados, na disponibilização dos dados, na integração dos dados em plataformas acessíveis a todos aqueles que com elas precisem de lidar. É, na verdade, um grande desafio, em relação ao qual eu não vou antecipar considerações, quero, aliás, estar aí disponível para ouvir a vossa apresentação. Aquilo que vos desejo é que possam ter êxito, não só na construção dos vossos modelos, como na sensibilização, e isso é tão difícil, em relação aos responsáveis da administração, contando, todavia, e com isto termino esta minha consideração, contando com a disponibilidade, a atenção e o empenhamento do Parlamento em cooperar convosco na medida das nossas possibilidades. Bem-ajam por mais esta iniciativa, bom trabalho e desejo, portanto, um resultado frutuoso para esta conferência que agora abrimos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria, obviamente, de agradecer a oportunidade que foi dada à PDSI de aqui estar e também a oportunidade que me foi dada a mim de aqui estar pelas duas direções da PDSI, portanto, o professor Luís Vidigal, que me convidou na altura para encabeçar o grupo quando estava em desenvolvimento, e a professora Helena Monteiro, que me convidou para continuar com o grupo. Portanto, obviamente, deputado, vice-presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão, muito obrigado pela oportunidade. Aliás, estive presente nessa conversa e que acho que conseguimos sensibilizá-lo e bem, e estamos aqui acolhidos na casa certa. Portanto, é a nossa casa, é a casa de todos, e esta discussão precisamente tem que ser tida aqui e só lamento é que efetivamente a adesão não tenha sido maior, mas certamente iremos promover e continuar a promover este roteiro e as ideias que a PDSI tem formulado no contexto deste grupo de trabalho. Este grupo de trabalho é um grupo que tem vários integrantes, com várias sensibilidades, porque efetivamente é um problema complexo, interdisciplinar, porque se fosse fácil seria resolvido. E nós construímos este roteiro que, basicamente, para ajudar-nos a pensar. Porque efetivamente, enquanto país, enquanto nação, temos que arranjar uma solução para o nosso território. Ele é nosso, não há outro, é este, e é dele que nós temos que cuidar com toda a segurança e certezas nas intervenções e tomadas de decisão. Só uma pequena nota, fiquei um exemplo muito, muito prático e que se relaciona diretamente com este roteiro de ação e que se liga com estas temáticas, onde há pouco o Dr. Jorge Lacão se referia à necessidade de alertas para o cumprimento das leis que muitas vezes são aprovadas ao nível da Assembleia da República, mas depois não ganham eficácia suficiente. Nós temos, por exemplo, a Lei de Base de Políticas Pública de Solos e Ordenamento do Território, que ainda carece de decretos-leis para regulamentar e lhe dar sequência e plenitude de eficácia. Portanto, temos aí um exemplo diretamente relacionado com a temática de hoje, que é aquela que aqui nos traz. Portanto, este... Ups. Há pouco funcionava, agora não funciona. Não funciona, certo. Se calhar tem que mudar para este apontador. Não, não funciona nada. As tecnologias. O próprio computador é sensível, não gosta destas tecnologias. Mas... pendurou por completo. Portanto, as tecnologias deixam-nos muitas vezes... sem problemas. Há de se arranjar aqui uma maneira de resolver o assunto. Eu vou arrebentar com isto e depois lá começamos de novo. Vou tentar começar isto novo aqui. Eu vou voltar a apanhar aqui outra vez. Ok, já funciona. Estamos de volta. Basicamente, pronto, esta apresentação visa dar o conhecimento público e relembrar quem já leu o roteiro de ação. E obviamente, basicamente, vou focar nos pontos centrais, não vou, obviamente, percorrer todo o contexto do plano de ação, do roteiro de ação que foi desenvolvido, e vou-me focar nos pontos centrais. Portanto, o contexto foi aqui muito bem introduzido pelas duas intervenções que foram feitas inicialmente, a necessidade que nós temos, obviamente, de valorizar o nosso território. Portanto, temos que ter a necessidade de contemplar uma perspectiva integrada das intervenções. A gestão integrada do território é um paradigma verdadeiramente necessário. Portanto, isto só se pode fazer com base no incremento do conhecimento do mesmo, e esse conhecimento tem que estar verdadeiramente integrado. Portanto, e também temos que, novamente, estar sensíveis à necessidade de seguirmos uma política de promoção da informação geográfica, promoção dos dados geográficos, sobretudo de facilitar o acesso a esses dados, que os dados sejam abertos, e que possa haver uma possibilidade de incorporação do contributo das várias entidades, dos cidadãos, que possa funcionar utilizando os paradigmas atuais da internet e dos vários dispositivos que nós temos para funcionar com as tecnologias, portanto, as questões de multiplataforma. Este é um roteiro que basicamente visa promover soluções e promover, digamos assim, a identificação de um conjunto de ações que podem ser tomadas neste sentido de cumprir com este desígnio. Foi um roteiro lançado em maio, portanto, obviamente está desatualizado. Já houve várias iniciativas que têm vindo a ser tomadas. Posso salientar duas. A semana passada foi aprovado um conjunto de legislação em Conselho de Ministros que foca alguns dos aspectos que estão referidos. Também foi, entretanto, lançado em discussão pública o PNPOT, o Plano Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, que foca precisamente alguns desses aspectos que aqui estão referidos também. Portanto, o que vem, de certa forma, corresponder e já dar avanços neste domínio. Portanto, o que nós queremos necessariamente é termos uma visão integrada do território. Nós não podemos ter vários países, temos um país, e quando olhamos para o nosso país temos que viver de forma integrada nas vários conteúdos que estão, portanto, que compõem, digamos, as várias camadas de dados geográficos do nosso território, as várias camadas de informação do território. Portanto, é isso que precisamos. Precisamos de uma visão de conjunto de política e infraestrutura pública para o conhecimento do território português. Inclusive, há várias iniciativas para a criação de dados geográficos, mas, no nosso entendimento, falta-nos esta visão de conjunto e política pública de intervenção no domínio da informação geográfica, portanto, com um Programa Nacional de Governação, digamos assim, da informação, com a facilidade de acesso e consulta aos dados geográficos e a sua própria gestão, e, naturalmente, com a abertura à sociedade, muitos dos dados que, infelizmente, ainda continuam, às vezes, a ser difíceis de aceder e utilizar de forma mais eficaz. Portanto, e isto passa por quê? Passa porque, naturalmente, conseguimos melhorar a completude. E, naturalmente, aqui quando se fala de completude, temos uma camada de dados crítica e que foi focada mais à frente, que é a do cadastro do território, a eficiência, a qualidade e a fidedignidade dos dados gráficos que manipulamos. Passa por articular e, se calhar, ter mecanismos diferentes de envolvimento das entidades na recolha dos dados. Ver a forma como os diferentes sistemas de informação que já existem podem ser, de certa forma, mais integrados e mais interoperacionais entre eles, portanto, os paradigmas da interoperabilidade, e muitas vezes também harmonizar questões relacionadas com a representação, porque os dados existem, mas muitas vezes os mesmos dados são representados de formas diferentes, o que pode levar, inclusivamente, a leituras distintas dos mesmos e suas interpretações. E nesse sentido, posto este conjunto de contexto e de objetivos, foi definido um plano de ação que nós basicamente alinhámos em dois eixos. Portanto, um eixo de capacitação e articulação dos stakeholders e um eixo de agregação e disseminação do conhecimento. Portanto, nessa perspectiva, para cada um dos eixos identificámos duas medidas ou dois conjuntos, vá lá, de ações que podiam ser ações estratégicas e nas quais eu vou agora focar mais em pormenor, que aliás estão documentadas no próprio roteiro de ação. Porquê um conselho estratégico? Porquê um conselho estratégico dependente do Primeiro-Ministro? Porquê um conselho estratégico com força deliberativa? Porque efetivamente nós temos vários órgãos que intervêm no território, temos vários conselhos, inclusivamente, que intervêm no território, mas o caráter integrado e transversal dos dados geográficos que se estendem por todo o território, naturalmente necessitam de ter uma maior força e uma melhor ancoragem do ponto de vista das estruturas governativas para garantir esta transversalidade. Nós temos um Conselho de Orientação do Sistema Nacional de Informação Geográfica, temos um Conselho Coordenador de Cartografia, temos entidades reguladoras com intervenção direta na temática dos dados geográficos, mas falta um chapéu onde efetivamente os stakeholders principais neste domínio, as entidades reguladoras, os órgãos públicos, a academia e também entidades privadas, algumas delas a trabalhar a abrir concessões, tenham um assento e se possa haver uma articulação e efetivamente se consiga garantir uma força para o cumprimento de um plano de ação estratégico e operacional para o desígnio de construir uma infraestrutura de conhecimento sobre o território. Portanto, é necessário, e isso poderia ser feito no contexto deste conceito, definir um conjunto de dados geográficos estruturantes, estratégicos, de âmbito nacional, a forma como os mesmos podem ser adquiridos e geridos, necessariamente ter uma maior força, inclusivamente no contexto das discussões que foram agora tidas aqui no Parlamento e anteriormente no contexto do próprio Governo em sede de preparação e discussão do Orçamento de Estado, e inclusivamente com isto dar mais força e ancorar a própria participação de Portugal em órgãos de âmbito europeu, designadamente o Comitê Inspire, que faz a gestão da infraestrutura europeia de dados espaciais, dados geográficos, se melhor entendimento. Também poderia ser neste âmbito definidas as estratégias para o processo de integração mais participativa do cidadão, não apenas numa lógica de construção de dados geográficos, dados naquilo que sofremos geralmente por crowdsourcing, mas também numa lógica de crowd auditing, ou seja, de validação dos dados públicos que são muitas vezes comunicados. E naturalmente, ter aqui uma força também maior de intervenção no sentido de se cumprirem as normas e regulamentações para a produção dos dados e a atuação, dando, de certa forma, também um respaldo à Autoridade Nacional de Informação Geográfica do país, da Direção-Geral do Território. Mas para isso precisamos de órgãos com capacitação órgãos com capacitação. Portanto, e naturalmente, seria importante poder juntar os vários participantes numa conferência onde pudesse haver uma discussão efetiva destas linhas de intervenção e também consolidar as ações de formação que são necessárias para podermos avançar e capacitar quer as entidades, quer os cidadãos que vão intervir neste domínio. No plano mais, ainda no âmbito estratégico, mas num plano mais operacional, a necessidade de haver uma efetiva plataforma online que pode passar, e muito bem, pelo um novo Sistema Nacional de Informação Geográfica. Portugal, relembro, foi o primeiro país no mundo a ter uma lei que criou um Sistema Nacional de Informação Geográfica. Portanto, em 1990, nós tivemos a capacidade de pensar que precisávamos de articular os dados geográficos numa infraestrutura de dados espacial. Portanto, fizemos isto em 1990. Portanto, foi há muito tempo. E, efetivamente, o Sistema Nacional de Informação Geográfica pode, efetivamente, constituir-se como esta plataforma integradora do conhecimento existente sobre a representação do nosso país. Portanto, obviamente, temos que mudar, provavelmente, os paradigmas nos quais funcionamos. Funciona mais uma lógica de data as service, uma lógica mais dinâmica e interativa dos dados. Ter a possibilidade de ter a informação a ser utilizável em padrões ou em standards interoperáveis, para garantir que os mesmos dados possam ser explorados em diferentes sistemas de informação, não se estando, digamos, subjacentes aos sistemas de informação das entidades que os produzem ou dos que os vão utilizar, já mais num ponto de vista tecnológico, portanto, mas era necessário, claramente, termos este suporte. E depois chegamos a uma outra linha de intervenção no domínio do eixo 2, que é um dos pontos críticos que nós temos, infelizmente, para o qual de arranjar uma solução. Portanto, e quando eu digo nós, temos de falar de nós, enquanto país, portanto, e a PDSI quer estar a participar ativamente nesta construção de que arranjar uma solução. Portanto, o cadastro, todos sabemos que é um elemento agregador e estruturante do conhecimento da realidade territorial. Portanto, infelizmente, a palavra cadastro muitas vezes só aparece no discurso público quando há quando existem os incêndios agrícolas, portanto, com maior incidência no espaço florestal, mas quando existem a vaga de incêndios, naturalmente o cadastro aparece sempre muito mais no discurso público. Portugal, como todos nós sabemos, continua a ser um dos poucos países europeus que ainda não tem uma cobertura integral do país em nível do cadastro. Temos 50% do território com cadastro métrico da propriedade rústica, com alguns problemas, obviamente, de conservação e atualização do mesmo, e não temos ainda nenhum município do país com cadastro predial. Portanto, houve várias operações, desde a década de 90, até mais recentemente, e foi dada nota pública que estarão a terminar operações dos projetos-pilotos do Sinergic, mas não temos ainda, efetivamente, nenhum cadastro predial efetivo. Portanto, isto gera alguns problemas. Vê-se que há iniciativas tomadas no sentido de criar soluções para agilizar o processo de incrementar o conhecimento sobre a propriedade do país. Sabemos que existe hoje em dia uma plataforma única de acesso aos dados, que é o BUPI. Sabemos que existe um diploma que visa a construção de um cadastro simplificado, que esteve inicialmente num conjunto de 10 municípios, vai neste momento ser alargado ao país inteiro, mas preocupa-nos, enquanto a PDSI, ver a menor relevância que a Direção-Geral do Território tem nestes processos. Portanto, isso não deixa-nos de preocupar, bem como também não nos deixa de preocupar algum desaproveitamento dos dados que, entretanto, já existem e que podiam ser reaproveitados e integrados nestas soluções que têm vindo a ser anunciadas. E, portanto, preocupa-nos, e aliás, a lacuna que há pouco eu mencionei e que vem na sequência daquilo que o Dr. Jorge Lacão nos tinha dito de haver, às vezes, a não plena eficácia das leis aprovadas no Parlamento, é que a medida que vinha precisamente focada na lei de bases da política de solos e ordenamento do território, não é? Visava a criação de um Sistema Nacional de Informação Cadastral. E que ela não existe. Portanto, e é necessário nós termos um Sistema Nacional de Informação Cadastral e que, olhando para o quadro atual das entidades públicas que existem, o mesmo deveria estar sobre a alçada da Direção-Geral do Território, que é a Autoridade Nacional nesse domínio. Portanto, isso era algo que nós achamos que devia ser considerado. E isso, basicamente, passa por, se calhar, repensar a forma como se pensa o cadastro predial, em termos da forma como ele está, inclusivamente nas operações do Sinergic a ser executado, pensar a forma como o mesmo tem que estar integrado na lógica das diretivas Inspire, na lógica do modelo do Land Administration Domain Model, que é um paradigma atual, inclusive uma norma ISO para a estruturação de dados de administração do território, portanto, que deve ser naturalmente cumprida e atendida. Pensar na forma como o mesmo deve estar obrigatoriamente, porque nos interessa a todos, numa lógica de dados abertos, de podermos consultar, obviamente com todas as medidas de segurança e proteção dos dados pessoais, mas podemos ter um conhecimento da configuração da propriedade. E também, porque efetivamente, há pouco falámos que os recursos do país não são ilimitados, nem há milagres, mas também pensarmos na lógica incremental da qualidade da informação cadastral, procurando inicialmente a completude, e aqui neste domínio as iniciativas que têm vindo a ser tomadas na lógica do cadastro simplificado vão um pouco neste sentido. Portanto, temos que pensar nesta lógica e também numa lógica de partilha e copromoção do cadastro entre as diferentes entidades públicas, porque até agora o mesmo está diretamente ligado apenas a uma única entidade pública que coordena e que financia e que executa ou tem estado a executar os projetos piloto do cadastro predial no âmbito do Sinergic, mas na lógica da promoção envolvendo, por exemplo, diretamente os municípios. Nenhuma outra entidade do Estado está mais próximo do território e das pessoas que não sejam os municípios e, por consequentemente, mais próximo da própria construção da informação cultural com a qual lida todos os dias. Portanto, isso poderá levar necessariamente também a ter um modelo de negócio diferente de gestão e conservação dos dados cadastrais. Portanto, no plano operacional, pegando e repegando um pouco em alguns aspectos que foram aqui referidos, a necessidade da tal plataforma online implica o quê? Implica que efetivamente se veja e se consiga identificar claramente quais são todas as estruturas de dados e sistemas de informação que existem sobre os dados geográficos do país, as diferentes também legislações que têm sido aprovadas, ver a forma como os mesmos estão estruturados por forma a poder fomentar a integração e interoperabilização dos sistemas de informação, de ver quais são então esses repositórios, ver qual é que é a qualidade dos serviços de dados que são oferecidos pelos mesmos, no caso já estarem a oferecer serviços de dados, ver a forma como se podem consolidar as comunidades de utilizadores e as entidades, por forma a podermos agilizar esta sincronização dos sistemas de informação. Necessariamente temos que pensar que a Directive Inspire também, em breve, mais ou menos, porque ela está a levar bastante tempo também a ser implementada, o professor Marco Pinho sorri, a Directive Inspire em breve irá acabar, e para nós temos de ter uma solução para governação e orientação do futuro em termos daquilo que são o modelo das próprias infraestruturas de dados espaciais, porque esse próprio modelo tem vindo a evoluir no tempo e necessariamente continuará a evoluir. No plano relacionado com a temática do cadastro, como já falámos e já referi aqui, portanto, como a necessidade de eventualmente se ver de que maneira que os dados cadastrais poderão ser levantados em articulação com as comunidades intermunicipais ou com os municípios, a ver a forma como o cadastro simplificado pode ser verdadeiramente eficazmente integrado num tal sistema de informação cadastral, garantir que, e isso é o mais vital quando se trabalha com dados cadastrais, é a sua conservação. Se já a sua aquisição é difícil, a sua conservação é verdadeiramente às vezes um desafio muito complexo e ainda mais complexo que a sua própria aquisição, devido às dinâmicas de intervenção sobre o território e que muitas vezes são geridas por diferentes entidades do Estado. Portanto, deveria haver formas de garantir e agilizar os processos de atualização do cadastro predial. Uma temática que também tem vindo a ser trabalhada e tem havido também agora já medidas novas no sentido de gestão dos prédios sem dono conhecido. Portanto, é um problema com o qual nos vimos crescentemente a confrontar e tem vindo a criar muitos problemas ao nível da gestão do território e consequentemente, estará também na origem da severidade dos incêndios rurais que temos tido, bem como também, se calhar, a necessidade de repensar a forma como são feitos os mecanismos de emparcelamento rural, agilizando processos, muitas vezes, de facilitar a integração de prédios anexos num único, quando, por vezes, ele se pertence ao mesmo titular. Depois, no ponto de vista operacional também, foram identificadas mais umas medidas, no sentido de facilitar e incrementar o fornecimento de informação geoespacial, portanto, e aqui uma que eu há pouco já referia, que era ter uma iniciativa de dados abertos sobre a estrutura predial, com dados mínimos que permitam o conhecimento e o seu aproveitamento. Também o conhecimento daquilo que poderão ser prédios sem dono conhecido e publicitação para que mesmo mais fácil seja efetuada a sua gestão. Incrementar e facilitar a interoperabilidade de dados dentro do Estado, o que por muitas vezes a mesma se encontra travada e bloqueada por questões relacionadas com proteção de dados pessoais, mas poderão haver formas de agilizar esta interoperabilidade, designadamente em contexto de emergência e proteção civil, porque muitas vezes as entidades que intervêm diretamente no terreno são confrontadas com lacunas de dados nesse sentido. E como eu há pouco referia, a necessidade de consolidar a formação e a disseminação, digamos assim, do conhecimento sobre a gestão dos dados geográficos do país. Portanto, passa necessariamente para haver uma atuação mais eficaz no território, para haver uma rede, terá que haver uma rede com profissionais credenciados que pode ser criada através de formação e certificação. Portanto, tem que se pensar um modelo neste sentido. Há legislação publicada neste domínio, mas não é plenamente eficaz e nós temos algumas dúvidas se ela estará devidamente estruturada. Ações de disseminação e workshops para tentar, digamos assim, envolver mais os stakeholders na ação, portanto, promover a capacitação desses mesmos stakeholders e, efetivamente, já tivemos em Portugal conferências importantes e transversais neste domínio e faria sentido haver em Portugal uma grande Conferência Nacional de Informação Geográfica onde as várias perspectivas sobre as mesmas fossem discutidas também de forma integrada. Portanto, estes são um conjunto, digamos assim, de ações, de ideias que o grupo foi construindo e compilando e articulando no documento que está ao vosso dispor e que serve aqui, eu fiz esta apresentação no sentido de servir de base a este enquadramento. Depois, necessariamente, podemos avançar por uma discussão pública e estaremos naturalmente ao vosso dispor para a mesma. Muito obrigado pela vossa atenção.
Convido-vos para um café e depois passamos para um café, 10 minutos, um quarto de hora, qualquer hora.
Ok, desde 45, depois eu tentei mais ou menos recuperar o tempo.
Como é que está?
Está bom.
Thank you.
Nada como antecipar. Thank you. Estamos cá para isso, não é?
Mas isso é porque traga a universidade a isso. Eu estou no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, deve conhecer, portanto, tenho. Mas isso, eu não conhecia esta iniciativa, e esta iniciativa vem dar luz, pelo menos, à problemática da implementação e da gente nunca saber como
quando
é que as coisas
quiser.
Estão.
Está bem, depois, diga disso, Maria Manuela. Tem mais dificuldade em responder quando.
Thank you.
Bem-vindos de volta. Vamos começar a segunda parte desta sessão de hoje com a possibilidade de um pequeno debate para trocar ideias sobre as nossas ideias do roteiro de ação que há pouco foi apresentado. Nesse sentido, gostaria de agradecer aos senhores deputados dos grupos parlamentares que se fizeram representar, designadamente o seu deputado, a sua deputada Maria da Luz Rosinha, o seu deputado José Carlos Barros, o seu deputado Carlos Patrão e o seu deputado João Dias, pela presença e também ao meu colega, professor Marco Painho, que conjuntamente comigo irá, digamos assim, coordenar e moderar este pequeno debate. E começava precisamente, antes de darmos a palavra aos nossos convidados, com a ajuda do professor Marco Painho, lançarmos assim, digamos, algumas achas para a fogueira, falando numa expressão mais coloquial, mais direta e num discurso mais simples. Portanto, e nesse sentido, pedi-lhe a ele para fazer uma pequena intervenção e depois iríamos dar a palavra aos nossos convidados. Obrigado.
Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, dizer que tenho todo o gosto em estar presente a discutir este assunto, que é um assunto que me vem interessando há cerca de 26 anos, quando comecei a trabalhar com estas questões da informação geográfica, e que me intriga muito a sua não resolução. Não é? Eu sou membro da APDSI, apesar de não ter participado no documento, revejo-me bastante naquilo que está escrito e naquilo que foi apresentado pelo professor Rui Pedro Julião. Tenho aqui algumas reflexões onde gostaria de olhar mais para os porquês que me parecem, os problemas que existem para esta situação não estar resolvida. Não direi completamente resolvida, porque não é possível resolver de forma completa a questão do cadastro, mas podíamos estar noutra fase. Eu acho que até é um assunto relativamente consensual, portanto, eu parece-me que, depois da apresentação que o professor Rui Pedro Julião fez, enfim, podemos afinar um ponto ou outro, mas parece-me que não haverá nada que não seja verdadeiramente consensual em relação àquilo que ele disse, e que é a posição da APDSI nesta matéria. Nós, inclusive, já temos quer legislação, quer instituições que nos permitiriam já ter avançado bastante mais nesta área. Nós temos um Sistema Nacional de Informação Geográfica, que foi criado, como foi dito, já há mais de 20 anos. Temos a adoção de uma diretiva europeia, Inspire, que nos pode guiar sobre quais são os conjuntos de dados que devem estar disponíveis para todos, com o anexo 1, anexo 2, anexo 3, enfim, está tudo escrito. Temos uma lei do Sinergic do cadastro e, portanto, e muitas outras coisas. Portanto, toda a gente reconhece a importância disto para o planeamento territorial, para as infraestruturas, para as redes viárias, para a localização de escolas, de saúde, enfim. Nós poderíamos agora estar aqui a dizer a relevância da informação geográfica para o desenvolvimento do país e penso que toda a gente iria concordar sempre com tudo. Então, o que é que se passa? Não é? O que é que acontece? Temos legislação, temos infraestruturas, temos técnicos. Porquê é que isto não avança? Eu estive a pensar um bocadinho nisto e gostaria de levar esta conversa mais para a parte do que a informação geográfica é muita, não é? É o uso do solo, é a rede viária, são as infraestruturas, são os planos diretores municipais, mas depois há uma que está por baixo disto tudo, que é o cadastro. E que estrutura o território. E este cadastro não é só a parcela de terreno, quer dizer, não é só eu saber que tenho uma quinta, que está lá uma casa e um poço, e que o dono é o senhor X, e que a última transação foi no dia tal. Não, é também que infraestruturas passam lá. Há lá redes de saneamento, há redes de esgotos, há outras coisas. Portanto, o cadastro pode ser, de facto, aquilo que estrutura toda a nossa informação. Sobretudo no que diz respeito ao planeamento. Portanto, este cadastro, para ser eficaz, não é? Tem que estar atualizado, como foi dito, tem que ser transparente, não é atualmente transparente e tem que ser acessível por todos, sem distinções. Portanto, é este cadastro que vai estruturar o território. Ora, eu listei aqui um conjunto de 4 pontos, umas notas que tirei enquanto fui ouvindo a apresentação, e vou começar, é que eu chamei obstáculos, mas vou começar por aquele que me parece mais simples, que é o da tecnologia. A tecnologia é o mais fácil de tudo, não é? Nós conhecemos bem a tecnologia, conhecemos as questões tecnológicas para resolver estes problemas. Basta ter dinheiro, pôr dinheiro por cima da tecnologia, encontramos um conjunto de empresas e os sistemas de informação aparecem. Mas, infelizmente, a tecnologia não resolve os problemas, não é? A tecnologia, enfim, facilita-nos a nossa ação, mas não nos resolve nada. E começando logo, porque existem vários sistemas de informação. As finanças têm um sistema de informação, onde registam os nossos impostos sobre as propriedades. As conservatórias têm outro sistema de informação, onde registam, às vezes, informação contraditória sobre aquela que está nas finanças. Os municípios registam informação sobre as nossas propriedades. O Instituto da Vinha e do Vinho registra informação sobre as nossas propriedades, etc, etc. E, portanto, o primeiro problema, que liga com o segundo, tem a ver com esta falta de integração entre os sistemas de informação das várias instituições, que não é um problema tecnológico, porque nós sabemos como resolver isso, é um problema que tem a ver com estas instituições não quererem largar mão dos privilégios que têm em relação aos vários domínios. Não é? E, portanto, não adianta, vamos supor que temos um autarca, que é inovador e que quer começar a fazer um cadastro e diz assim, vou pegar nesta freguesia, vou atualizar isto tudo. Não adianta porque no dia seguinte, se este cadastro não estiver ligado à conservatória e às finanças, pelo menos, ele já vai estar desatualizado, porque já houve uma transação, porque já houve dois prédios que foram juntos, porque já houve um prédio que foi partido a meio e, portanto, é necessário que isto esteja sempre tudo em conjunto, senão não merece a pena investir dinheiro nisto. Estará sendo desatualizado, não será mantido. E isto passa para o segundo obstáculo. O primeiro, como disse, é o mais simples. Este é um bocadinho mais subjetivo, enfim, que tem a ver com a vontade política. E a vontade política da administração pública, sobretudo, de possibilitar o acesso e a coordenação à informação geográfica. Portanto, as pessoas reconhecem, toda a gente reconhece que isto é muito importante, mas depois há uma repartição, um organismo da administração pública que cobra dinheiro à Proteção Civil para a Proteção Civil poder fazer a sua atividade de nos proteger a todos. Há aqui qualquer coisa que não funciona. Não é? Há muitos casos destes. Nós não temos acesso livre à informação geográfica. Há organismos que têm dependências financeiras de venda de dados e, portanto, se não vendem os dados, não têm receitas, portanto, são obrigados a vender, mesmo à Proteção Civil e a outros. Estou a dar este exemplo porque parece-me que é um bocadinho mais flagrante. Depois, há aqui outro problema, que é ter a coragem de mostrar que a informação que têm não está correta. Portanto, nós sabemos que a informação cadastral tem erros enormes, enormes. Qualquer um de nós que já tenha tido de tratar de um assunto cadastral sabe a quantidade de erros que existe, mas ninguém admite que estes erros existem. E, portanto, enquanto não houver a coragem de admitir que existem estes problemas e de tentar resolvê-los, não vamos lá. E, finalmente, eu acho que deveria haver tolerância zero à administração pública que diz... eu desta parte não percebo nada. Nós não podemos continuar a tolerar que os dirigentes da administração pública se possam dar ao luxo de dizer que eu não percebo nada disto, isto é que são coisas de sistemas de informação, eu vou dar isto ao informático. Não pode ser. Temos que ter tolerância zero em relação a este assunto. Outro tema, um terceiro tema, bastante diferente e que tem a ver com nós. Com o facto de nós não termos nada e queremos tudo. Portanto, nós temos um cadastro, como foi dito, que é bastante... Bom, existe qualquer coisa, mas está muito desatualizado, não está mantido, grande parte do país não o tem, as pessoas depois ficam muito admiradas, mas não há como, não é? Não há, não há. E então, quando não há, já nestes 26 anos em que tenho visto vários projetos a começar e a caírem, não é? Dinheiro investido que vai para o lixo. E o que é que as pessoas querem? Querem não ter nada e ter o cadastro mais preciso do mundo. Não é? Levantado com todas as exigências técnicas, mais isto, mais aquilo, mais o outro. Isso não só é caríssimo, como em muitos casos, se calhar, até é inútil. Portanto, nós temos é que pegar em coisas que já existem, por exemplo, há muitos municípios que têm levantamentos feitos, há muitos institutos que têm coisas levantadas de vinha, de oliveira, da floresta, etc. Pegar nisso e, pouco a pouco, ir aumentando a sua qualidade. Porque um projeto destes não é um projeto que eu diga assim, bom, vou pôr isto no orçamento de Estado do ano que vem e daqui a 2 anos tenho o cadastro feito. Nem pensar nisso. Estamos a falar de um projeto de 15, 20 anos. E isso também, se calhar, é um problema, porque não é uma coisa que se veja logo o efeito. Não é? E, portanto, nós devemos pegar, pôr de lado algumas das exigências de precisão, quer da parte geométrica, quer da descrição do próprio cadastro, e, incrementalmente, ir aumentando a sua qualidade. E isto pode ser feito pelos técnicos, como foi dito, e não vou falar essa parte da formação, porque me parece que é óbvia, mas também pelo cidadão. Porque se eu for proprietário e tiver acesso online à minha propriedade e ouvir lá um erro, eu posso ir lá tentar resolvê-la. Hoje em dia isso é completamente inviável e os serviços, quer das conservatórias, quer das finanças, dificultam muito esse tipo de alteração. E, portanto, há aqui uma exigência que é, de facto, muito grande. Aqui, eu não quero entrar em questões técnicas, mas é assim, a informação, o cadastro é uma representação da realidade. É uma representação, não é a realidade. E, portanto, não existe cadastro 100% correto. Esqueçam. Há cadastro com melhor e com pior qualidade. 100% não existe. E a nossa... O Estado tem-se orientado muito para esta visão de que é preciso fazer gastando o mais dinheiro possível. Não é? Portanto, com mais equipamento, com mais técnicos, nós temos que deixar isso entrar para representações simplificadas e ir melhorando. Por último, eu estou convencido que existe um lobby anticadastro. O cadastro é um problema. Portanto, um cadastro transparente, acessível por todos, é um problema muito grande na especulação imobiliária, por exemplo. Não é? Portanto, o que é que acontece se eu tiver um cadastro disponível online e, de repente, começar a ver milhares de transações numa zona rural onde, possivelmente, não acontece nada? Não é? Bom, se calhar, pode estar, alguém disse, um aeroporto, pode ser uma estrada, não sei, um projeto industrial, outra coisa qualquer. Ora, eu hoje... Se eu tiver 100 funcionários e andar nas repartições de finanças todas do país a ver transações, se calhar até posso descobrir qualquer coisa. Mas se eu tiver isto online, é muito mais complicado. E, portanto, há interesses, claramente. Eu não quero demonstrar prova, nem estamos aqui para isso. Mas, nestes 26 anos em que eu tenho olhado para isto de vez em quando, o que noto é que, cada vez que se começa um projeto, o projeto falha. E também sabemos todos que há não só o problema da especulação, há o problema das compras com dinheiros que não se sabem de onde é que vêm, e, portanto, tudo isto funciona muito melhor se o cadastro estiver fechado. Não é? Portanto, o cadastro é um instrumento de estrutura do território, do planeamento, faz falta a toda a gente, e se for transparente e aberto... pode resolver ou levantar alguns problemas que nós não estamos a ver. Há estes que são mais graves, de crime, e depois há outros, não é? Há municípios que não sabem o que têm, não querem dizer. Há aqui muitos problemas que têm a ver com a transparência. E, portanto, esta questão do lobby anticadastro, de uma espécie de organização informal que não tem interesse que isto se construa. Estas palavras que eu acabei de dizer agora, disse-as numa também numa organização da PDSIP aqui há 15 anos, talvez. Nada aconteceu. E já se investiu dinheiro no Sinergic, já se investiu dinheiro em muita coisa, mas não temos muito. Voltando ao princípio, parece-me que a questão é consensual, portanto, toda a gente concorda com isto. As questões da tecnologia, nós conhecemos-las bem, sabemos como podemos resolver, precisamos de investimento, obviamente, mas são questões que se resolvem. Há aqui questões de política e de abordagem do cadastro que eu me parece que seria interessante explorar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, íamos então dar a possibilidade de os nossos convidados se manifestarem. Eu vou seguir a ordem do programa, no sentido de dar a palavra por sequência. Portanto, nesse caso, iria pedir ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do Grupo Parlamentar do PSD, que me tecesse as suas considerações e, de certa forma, respondesse a estes desafios que foram aqui lançados pela PDC no documento e por nós hoje aqui já no contexto desta mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Deputado Jorge Lacão. Cumprimento os meus companheiros de mesa. Agradeço o convite em nome do Grupo Parlamentar do PSD para estar aqui presente. Estou aqui com muito gosto, aliás, e, portanto, cumprimento a Sra. Professora Maria Helena Monteiro, na sua pessoa, agradecendo este convite. Cumprimento os seus professores Rui Pedro Julião e Marco Painho. Bem, eu gostaria de dizer que, para começar, que estou aqui com uma dupla perspectiva. A primeira, um duplo sentimento, o primeiro é o de humildade, ou seja, de mais do que trazer aqui propostas, ouvir anunciar iniciativas do meu grupo parlamentar, eu penso que o que me compete, e é isso que estou a fazer, e acho que até agora já se percebeu a importância, de facto, de estar aqui, é ouvir quem especialistas, ouvir quem refletiu sobre este assunto, ter esta possibilidade de debater, de ponderar, de compreender bem quais são os pontos essenciais. Porque isso me leva, obviamente, à segunda perspectiva, que é, estou aqui, obviamente, como político, em nome de um e em representação de um grupo parlamentar, e, portanto, é também com esse sentido de responsabilidade e assumindo disponibilidade, vontade de acompanhar este processo e deixar que este processo, de facto, é um processo para continuar e para falarmos muito sobre o assunto, ou seja, que não se esgota aqui. E, portanto, há de haver, eventualmente, interesse e necessidade e imprescindibilidade de avançar para algumas iniciativas legislativas para dar continuidade a este processo e, portanto, é essa também a perspectiva em que sinto que estou aqui. Nós falámos essencialmente do cadastro e falámos já dos incêndios. De facto, as tragédias do ano passado, os incêndios do ano passado, de um modo trágico, trouxeram-nos, enfim, algumas mudanças. É verdade que depois o tempo vai diminuindo aquela vontade de mudar eventualmente, mas eu penso que há um tempo depois dos incêndios do ano passado, porque foram, de um modo trágico, mostraram-nos algumas coisas. Mostraram-nos, por exemplo, para muitas pessoas, com algum espanto, mostraram-nos, por exemplo, o quanto tínhamos um território desequilibrado e um território com imensas fragilidades, como se, enfim, sabíamos isso, mas era como se de repente nos aparecesse como uma evidência que parecíamos desconhecer. E a evidência desses desequilíbrios e dessa fragilidade levou, do ponto de vista político, a um conjunto de iniciativas e a uma vontade, começou pelo Sr. Presidente da República e pela maneira como o Sr. Presidente da República, enfim, nos desafiou a todos, inclusivamente enquanto sociedade, para a ideia de que era preciso não apenas reparar, mas como se tivéssemos a necessidade de reinventar, de facto, um país que deixámos chegar a uma extrema fragilidade e a um extremo desequilíbrio. E foi também com espanto que, rapidamente e cedo, se percebeu que, quando se começava a procurar, nomeadamente do ponto de vista de algumas iniciativas legislativas, que nos faltava a base. e a base é, de facto, a informação geográfica do território e o cadastro, enfim, Maxime, e o cadastro essencialmente como elemento de base. Percebemos, por exemplo, que em todo o minifúndio do nosso país não temos cadastro, por isso, simplesmente. Quer dizer, não, vamos tendo cadastro nas zonas que têm uma propriedade de maior dimensão, mas, de facto, chegamos à pequena propriedade e, pura e simplesmente, não temos cadastro. Ora, isto foi também um grande espanto, porque, enfim, pessoas mais ligadas ou não a estas matérias reconhecem e conhecem o quanto nos últimos anos se produziu de informação e o quanto de informação dispomos. Quer dizer, eu preciso-me contar quase uma anedota, enfim, uma anedota. Eu trabalhei numa direção regional de ambiente e ordenamento do território, onde, em determinada altura, nos primórdios de tudo isto, tínhamos uma coisa que chamávamos pomposamente o SIG, não é? Sistema de Informação Geográfica. E a chefe de divisão ficava um pouco irritada connosco, técnicos, quando dizíamos vou ali ao SIG ver não sei o quê, porque ela, enfim, sentia que tinha ainda poucos meios, ela dizia que não tinha SIG nenhum, quer dizer, o que tinha era um conjunto imenso de informação, que tinha imensas camadas de informação que ainda não conseguiam ligar, que ainda não tinham conectividade, que ainda não tinham ligação. Bem, mas isto foi há 20 e não sei quantos anos, quer dizer, e portanto aí estávamos de facto a desenhar os sistemas e para quem estava mais ligado, como eu disse, tecnicamente, enfim, às áreas do ordenamento do território, do ambiente, naquela altura diria, bem, daqui a 10 anos, porque não sou muito otimista e portanto isto é capaz de demorar 10 anos até termos sistemas de informação a funcionar e temos o país. E portanto foi com um grande espanto que de repente queremos, por exemplo, pensar como é que se pode gerir um determinado território do ponto de vista florestal. Há capacidade humana para desenvolver essa gestão e essa atividade e, de repente, não sabemos como, porque nem sequer conhecemos a propriedade e, portanto, ficamos bloqueados por uma coisa, enfim, aparentemente tão simples, mas tão decisiva, que é não conhecermos o nosso território. E, de facto, do ponto de vista político, penso que também foi uma grande descoberta que tivemos em sobressalto, não é? E que eu acho que condicionou, nomeadamente, necessariamente, quer dizer, condicionou a qualidade do próprio processo legislativo que, com toda a melhor vontade do mundo e com toda a vontade dos diferentes grupos parlamentares de avançar com ela, há fragilidades que são básicas e que, portanto, nos impediram de, enfim, é um bom exemplo de como esta fragilidade é gravíssima para o país. No vosso documento, eu concordo com isto, mas gostaria de refletir também sobre ele, que é a PDSI reconhece algum mérito às iniciativas do cadastro simplificado, mas não deixam de constituir medidas reativas e pontuais, obviamente, não é? Mas, quer dizer, de facto, a ideia de que, e eu não sou técnico, portanto, falarei só em termos muito gerais, a ideia de que, pelo menos, precisamos ter um cadastro simplificado, me parece óbvio, quer dizer, ou seja, eu desejaria ter esse cadastro ideal que nós andamos a construir há décadas e que vai por metade ou coisa parecida, quer dizer, e que se calhar podemos correr o risco de ter outras décadas, não sei, espero que não, mas, e portanto, nós precisamos. Há um conto do Jorge Luís Borges, que é um escritor muito do meu gosto, que fala de um país, estou agora a lembrar-me disso, se calhar não é bem assim, mas no essencial, que fala de um país que tinha o gosto da cartografia e que começou a fazer cartografia tão fantástica que aos poucos se descobriu que estava a fazer cartografia à escala um por um. Ou seja, que onde às tantas, quer dizer, o próprio cadastro era o próprio país que estava a ser construído e portanto, essa obsessão levou à escala um por um. Bem, eu acho que nós não podemos estar à espera desta obsessão de ter o país à escala um por um, enfim, em sentido figurado, e precisamos, de facto, de quanto ao cadastro, ter um cadastro que nos permita, pelo menos, perceber de quem é o território. Embora isto coloque alguns problemas, há um bocado falou-se nos prédios com dono conhecido, e há uma, sem dono conhecido, e há uma iniciativa, neste momento, em curso nesse sentido. Bem, até aqui, o problema é que os prédios são com os prédios, prédios sem dono conhecido. O problema é que os prédios são com dono que é desconhecido, complica a coisa. Ou seja, de facto, eles, quase todos têm a certeza que devem ter um dono. O dono é que é desconhecido e, portanto, isto complica. Bem, e nós, este espanto também, porque nós temos, enfim, supostamente, estamos organizados nesta matéria, já que se referiu, nós temos um Sistema Nacional de Informação Geográfica, nós temos uma Direção-Geral do Território, que é a Entidade Nacional do Cadastro, há imensa informação, há organismos do Estado com imensa informação, e, portanto, de facto, é estranho, e já aqui foi dito, quase parece que há uma conspiração para que não se consiga ter isto a funcionar. A palavra-chave, eu acho que já aqui foi referido, e acho que não há outra, e acho que é sobre isso que temos que discutir, e se calhar os próximos passos têm a ver com isto. A palavra-chave é organização. Há consensos, há provavelmente conhecimento mais do que suficiente, há informação. E, portanto, isto não funciona porque nós ainda não nos soubemos organizar devidamente. E, portanto, penso que a única palavra, ou a grande palavra-chave neste processo, é organização. E, de facto, nós todos, no dia-a-dia, somos confrontados com esta coisa quase kafkiana de o Ministério da Agricultura tem um parcelário, por exemplo, mas se formos a um serviço da administração ao lado, não tem essa informação. E se formos meter um processo para um projeto florestal, pedem-nos informação que o próprio Estado tem ali ao lado, mas que não circula. Quer dizer, isto há aqui qualquer coisa, de facto, de muito estranho nesta nossa incapacidade. E, portanto, eu acho que o primeiro passo é reconhecer, e reconhecer também com alguma humildade, quer dizer, porque isso é importante, reconhecer que nós temos um problema grave de organização e que temos que ver como é que se resolve esse problema de organização. Provavelmente não se resolve na sua totalidade, como também já aqui foi dito, mas que passos é que podem ser dados no sentido dessa resolução. Eu, enfim, vou terminar por agora, depois logo se verá se podemos. Há também uma outra questão que também aqui foi referida, que é da informação fiável, da fidedignidade. Penso que este aspecto também é de extrema importância e quem trabalhou em serviço de administração pública ou em ordenamento de território foi confrontado sempre com isto. E sabemos o quanto a falta de fiabilidade da informação leva também a problemas graves, nomeadamente em tomadas de decisão e nomeadamente em decisões do próprio Estado. Eu lembro, por exemplo, Rede Natura. A Rede Natura é uma coisa feita pelo Instituto da Conservação da Natureza, a escalas, enfim, diversas, e que às tantas chega às câmaras municipais com obrigatoriedade de passar para os planos de diretores municipais e recebe-se informação à escala 1/100.000 que depois é preciso transformá-la num 25.000, e quando se vai a dar conta nos PDMs, um biótopo terrestre aparece no meio do mar, ou uma coisa que é preciso, que tem um valor fundamental para a conservação da natureza e que o Estado tem que defender de toda a maneira, e não sei o quê, aparece no meio do campo de futebol, ou coisas assim parecidas. Quer dizer, isto não é anedota, isto é, digamos, muito do dia-a-dia do processo de ordenamento do território e muito do dia-a-dia daquilo com que somos confrontados nos serviços da administração pública e no processo de tomada da decisão da função pública. Terminaria realçando de facto que organização é a palavra-chave de todo este processo e é sobre isso que nós temos muito que refletir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por partilhar também connosco as suas angústias que acabou por ilustrar, de certa forma, alguns aspectos que nós acabámos também por lançar no documento. Eu iria passar a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha para intervir. Obrigado.
Muito bom dia a todas e a todos. Eu começo, desde logo, por saudar a PSDI e felicitá-la por esta reflexão que organizou nas pessoas da sua Presidente e também dos professores Rui Pedro Julião e Marcos Painho. Também a presença muito importante do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, que aqui nos trouxe uma experiência da própria casa. Dr. Jorge Leicão, e que se mantém aqui connosco para recolher mais informações que propiciem o avanço no sentido de uma melhor comunicação. Não propriamente no caso do território específico, mas de um território mais alargado, que é um território em que a comunicação é fundamental e informação ao cidadão. Saúdo depois também os meus colegas de mesa e dizer que gostei de ouvir quer a apresentação do programa e do plano de ação que a PSD desenvolveu com 16 pontos principais para uma matéria tão importante e tão preocupante do ponto de vista das soluções, como é o caso do território, e gostei muito também de ouvir as preocupações que aqui nos levantou o professor Marco Painho, que nos criou mais algum desassossego, a crescer àquele que nós já temos por natureza. O meu colega José Carlos Barros enunciou aqui um conjunto de preocupações que resultam da constatação real dos problemas relacionados com o conhecimento do território, que, como o professor Pedro Julião disse, é o nosso território, é o território português, é aquele com que nos preocupamos, embora haja neste momento diretrizes internacionais que também nos orientam para uma coisa mais global e que se prende a nível da comunicação com todas as políticas que dizem respeito e que conduzem ao mesmo. Quer um melhor conhecimento do próprio território, quer também das políticas que definimos para esse mesmo território e que têm a ver depois com a vida das pessoas no seu dia-a-dia. E eu aqui queria fazer uma declaração de interesses. Já não sei bem se vou ler a intervenção que trazia escrita, tenho sempre uma grande dificuldade nisso, mas até porque surgiram aqui vários contributos que me parecem muito interessantes e que merecem uma discussão atenta. E como há pouco, e aproveito também para cumprimentar o professor Luís Vidigal, anterior presidente desta organização, como há pouco dizia, nós já nos conhecemos há muito tempo destas andanças e a minha declaração de interesses prende-se com o facto de eu não ser especialista de nada, mas ter que ter enfrentado um conjunto de problemas resultantes do facto de ter sido presidente de Câmara durante 16 anos, de um território altamente complexo, com 20 condicionantes, desde logo o caminho de ferro, o rio, a Estrada Nacional 10, a Autoestrada Nacional 1, as linhas de alta tensão, as condutas da EPAL que abastecem de água Lisboa e Sintra e estes territórios, e a juntar a estas todo um outro conjunto, para além da Lesíria, da Reserva Ecológica e um sem fim. São 20. E isso diz-nos que não é nada fácil uma equipa municipal, desde os políticos aos técnicos, confrontar-se com aquilo que são as respostas exigidas para gerir um território desta natureza e para construir instrumentos de planeamento e de gestão do mesmo. Isto foi o que me aconteceu. E, portanto, o meu grande conhecimento foi feito no terreno e foi feito com dor. Foi um parto bastante sofrido, não foi... Quer dizer, a criança não nasceu perfeita, mas a verdade é que precisámos de muito esforço. E nesse percurso, o que é que nos demos conta? E quando há pouco o professor Rui Julião dizia que, Pedro Julião dizia que os municípios, Rui Pedro Julião, dizia que os municípios são muito importantes para este processo por dois fatores. Primeiro, porque estão mais próximos do próprio território. Segundo, porque têm de se confrontar diariamente com respostas e decisões para esse mesmo território. Eu lembrei-me de toda a minha história de 16 anos face a esses problemas. E o que é que eu poderia dizer daí e que concorra também para a discussão que hoje está aqui a fazer? É que, efetivamente, nós necessitamos de uma melhor comunicação. O meu colega José Carlos Barros disse que a organização era o segredo da solução, do resultado. E eu digo que a organização é fundamental, mas não é suficiente. É preciso comunicação, porque podem ser excelentes estrategas, mas se não souberem comunicar, a verdade é que nada acontece. E eu sei dos dramas que vivem os presidentes de Câmara quando têm que se deslocar ou solicitar tudo aquilo que são as entidades que tomam as macro decisões sobre o território, que elaboram aqueles grandes planos e aqueles grandes programas, e há bocado foi falado aqui no PNPOT, que depois têm que ser transportados para os mecanismos de planeamento e gestão do território municipais e que, efetivamente, muitas vezes os municípios não são chamados nem à discussão, nem sequer às decisões sobre aquilo que sobre eles vai recair, sobre o seu território. E por isso digo que a comunicação é, sem sombra de dúvida, determinante também para que as coisas possam correr melhor. Podemos ter, e Portugal tem muito disso, excelentes medidas políticas, excelente legislação, mas depois a prática é muitas vezes imperfeita e nem sempre por um vício de ir ao encontro de outros interesses, como muitas vezes os políticos são acusados. Não, muitas vezes é pela falta da tal formação que também é referida no plano da PSDI, pela falta de interligação entre as diversas entidades. E aqui quero dar conta do seguinte. Nós sabemos que a informação é poder, seja em que área for. E por isso é que eu penso que acontecem em tantas entidades, em tantos organismos, o encerramento dentro das suas próprias portas, dentro dos seus equipamentos informáticos, da informação que conseguem desenvolver. Porque isso lhes dá poder. E se comunicassem, se partilhassem como deve ser, isso efetivamente ia tornar tudo isto uma coisa mais global. Mas não tenho dúvidas que ia tornar seguramente todo este sistema mais fácil e levá-lo ao encontro daquilo que são as necessidades dos cidadãos, estejam eles em que plano estiverem. Nós hoje estamos aqui com uma entidade que sentiu uma necessidade de grande dimensão, de transportar isto para uma discussão na Assembleia da República, onde se tomam as decisões a nível legislativo, da construção de medidas que realmente impulsionam novas atitudes, mas há também um trabalho, na minha opinião, a fazer, que tem a ver com as mentalidades. E nós precisamos de criar uma nova atitude nacional de todos aqueles que estão envolvidos, desde a mais pequenina a escala à maior, naquilo que é efetivamente um melhor conhecimento do território em todas as suas áreas. Já aqui foi referido por mais do que um interveniente a questão dos incêndios, do impacto que eles trouxeram e também do alerta que veio com o acontecimento nefasto, no sentido de se perceber que efetivamente há um grande desconhecimento até aos dias de hoje naquilo que se refere ao próprio território. E muitas vezes a junta de freguesia, a Câmara Municipal, vêm-se incapazes de contactar um proprietário que não se sabe quem é. Ele existe, mas não se sabe quem é. Ou porque morreram os pais, os filhos desligaram-se completamente do bocado de terra que lhes coube, ou porque as gerações foram passando e aquilo ficou completamente ao abandono, sem qualquer contacto nem interesse. Um dia virá a posse do Estado, mas até que isso aconteça, às vezes pelo meio até se metem alguns espertalhões que registam aquilo por uso campeão, uma coisa que nunca foi sua. Isto também acontece. E, portanto, nós percebemos, face a estes factos, que realmente temos ainda um longo caminho para andar. Há 2 anos, em 2016, nós tivemos na nossa comissão, na 11ª, esta discussão. Ouvimos um conjunto vasto de entidades, desde logo aquelas entidades com maior responsabilidade a nível nacional. E percebemos, de uma forma clara, aquilo que eu acabei de dizer. Ou seja, algumas delas têm sistemas muito desenvolvidos, com grande conhecimento, sempre incompletos, e nenhum deles partilha com os outros aquilo que é o seu conhecimento. Portanto, torna-se necessário, efetivamente, que haja de cima para baixo, neste caso, já que de baixo para cima não tem funcionado, haja de cima para baixo uma de duas coisas, no meu entender. Primeiro, que efetivamente, e penso que as políticas estão definidas, é preciso é pô-las a funcionar melhor, que obriguem, e aqui obriguem no bom sentido, que o cidadão partilhe também da consciência e da responsabilidade de que necessita de ter a sua propriedade registada, porque daí decorrerão vantagens para si próprio, e que, se isso não resultar, terá que haver medidas penalizadoras para esses mesmos cidadãos. Agora, dizer-lhes ainda outra coisa que para mim me parece de grande importância e que tem a ver com algo que também já aqui foi referido e que é assim. Até há bem pouco tempo, e penso que hoje ainda não era obrigatório o registro de propriedade por parte dos municípios, das autarquias no geral. Não era. E então, os terrenos públicos, de uso público ou privado, não estavam registados. Existiam, havia um conhecimento histórico deles, e se nós, quando falei em histórico, ocorreu-me aqui outra informação, se nós remontarmos um pouco na história, sabemos que o cadastro em Portugal começou em 1926. Portanto, longo tempo atrás. Depois teve avanços em 1995, em 2007. E depois disso teve vários impulsos. E eu chamo-lhe impulsos porquê? Impulsos sempre muito caros, muito dispendiosos, como aqui também já foi dito. Porque, efetivamente, cada impulso custa milhões de euros. E os resultados? Porque a Conservatória e o Predial não comunicam entre si, e as finanças às vezes também não. A verdade é que estas coisas vão-se fazendo aos pouquinhos, de uma forma isolada, com projetos-piloto. Aliás, houve 7 municípios envolvidos num projeto-piloto. Percebemos que há municípios com grandes áreas, pequena ocupação populacional, que têm já hoje uma percentagem de registro cadastral muito elevada, enquanto que os urbanos, a quem isto é mais fácil, porque a compra, a aquisição de um prédio de habitação levará obrigatoriamente a um registro, há zonas do país em que isso ainda não acontece desta forma. E por isso o que nós temos, na minha opinião, é um país muito desigual, com muitas entidades, eu diria até com entidades a mais que intervêm nesta área, e há pouco falava-se aqui de uma coisa que também acontece e que não deveria de acontecer, a Receita deveria de vir de outra forma qualquer, que é o Instituto Geográfico e Cadastral, por exemplo, dá um caso concreto, cobra a planta, a carta que envia ao município, que é para fazer parte de um plano diretor ou de outro instrumento assim. Portanto, nós temos aqui um Estado em diversos patamares que tem que tomar conta disto, diria eu. Porque, caso contrário, nós vamos continuar numa gestão avulsa, sem resultados substantivos, que é o que se pretende. E depois vamos continuar sempre muito surpreendidos quando acontece qualquer coisa, como aquela que aconteceu há um ano atrás, que teve consequências gravíssimas, mas que neste aspecto da propriedade e do seu conhecimento efetivo mostrou que somos um país que deixa ainda muito a desejar. E quero dizer o seguinte, da parte das políticas públicas, muito já tem acontecido. E eu acredito perfeitamente que nós somos capazes. Agora também sei que a tendência é para deixar andar, deixar correr. Se não é preciso fazer já hoje e agora, vai-se fazer, porque isto é uma coisa muito chata, tem que se ir a muitos sítios, tem que se consultar muita gente que não dá respostas claras, muitas vezes também porque não as conhece, e então as pessoas começam a ir de Herodes para Pilatos e desistem. Foi aqui referido que a informação geográfica deveria ter um acesso fácil, via informática. E eu concordo em absoluto com isso mesmo. Se nós conseguirmos, na realidade, levar por diante algum dos 16 pontos, e alguns já estão desenvolvidos, já estão aplicados por medidas legislativas que, entretanto, foram acontecendo, eu acredito que nós vamos conseguir ter num horizonte temporal que nunca será inferior a uma década, mas se daqui a uma década nós tivermos um cadastro nacional já muito avançado, com mais de 50% em todo o território conseguido, eu acho que nós estaremos num outro encontro a dar conta da nossa satisfação. Agora, uma coisa é certa: organização e comunicação são determinantes. É preciso envolver todos os parceiros, porque de outra forma não conseguiremos lá ir. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, vamos juntando aqui um conjunto de palavras-chave que depois serão importantes até para dar continuidade aos trabalhos do nosso grupo. Eu dava então agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Patrão, do Parlamentar do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção. Obrigado.
Bom dia a todos. Eu começo por dizer que eu não sou deputado. Não tenho nada contra, mas não sou. Fui, portanto, pediram-me para vir cá dar o meu melhor. Também não sou propriamente um especialista em sistemas de informação geográfica, mas, de alguma forma, profissionalmente acabo por trabalhar com eles, porque estou ligado à área das tecnologias de informação e hoje em dia é difícil fazermos um projeto onde, de alguma forma, não haja informação geográfica associada. A outra experiência que poderá ser útil aqui no debate é que também tenho algumas responsabilidades autárquicas, tal como aqui a Maria da Luz foi presidente da Câmara de Vila Franca. Eu, neste momento, sou vereador também eleito na Câmara de Vila Franca, portanto, isto é uma daquelas coincidências. Pronto, é assim. E a vida também é feita destas coincidências, e se calhar vou dar aqui também uma outra.
Peço desculpa de meter aqui este acolhimento. Anteriormente foi deputado municipal quando eu era presidente de Câmara.
É verdade. Sim. É claro. Estas coisas são mesmo assim. A Maria da Luz fazia o papel de presidente e eu tinha que fazer o papel da oposição, e fazíamos uma oposição, digamos, numa linguagem mais futebolística, dura e pronto. Mas isso não tem problema, não quer dizer que não estejamos de acordo também em muitas coisas, e nomeadamente ligadas aqui a estas questões da partilha de informação, que julgo que muito aqui do problema que falámos tem a ver com a partilha de informação, não é? Com a partilha do conhecimento que existe no território, e claro, o Bloco vê com bons olhos esta proposta de trabalho da APDSI, mas vendo com simpatia, também não posso deixar de pedir aqui ou fazer aqui alguma reflexão sobre que tipo de dados queremos com acesso público e universal. A questão da transparência é sem dúvida muito importante, como aqui já foi referido, na questão do cadastro parece-me absolutamente fundamental. Em muitos dos processos urbanísticos e de loteamento e outro tipo de operações urbanísticas, de facto, quem quer ter uma participação cidadã nesses processos, e muitos desses processos têm uma fase de consulta pública e de participação pública, que muitas vezes nem sequer é utilizada pelos cidadãos, e não é utilizada porque não fazem a mínima ideia de que essas operações decorrem, não têm informação sobre onde é que essas operações decorrem. Se quiserem, têm conhecido, isto é publicitado em editais, em jornais. Se querem participar na maioria das nossas autarquias, tirando algumas que estão na vanguarda destas coisas, onde já há outra hipótese de participação, se quiserem participarem nestes processos, têm que ir presencialmente a uns serviços da Câmara para consultar o processo e, portanto, não é fácil. Não é fácil e, eu diria que há, de facto, uma grande desigualdade entre quem, entre os políticos que têm a responsabilidade de governar e os grupos de cidadãos que querem participar e querem contrapor e querem dar o seu contributo a estes processos. E isso é muito importante. Nós acabámos de sair, eu peço desculpa de ir por este caminho, mas acabámos de sair de uma crise profunda que, em grande parte, teve que ver com questões ligadas à especulação imobiliária e, portanto, estas questões não são apenas de queremos participar ou não queremos participar. Há todo um edifício económico e de desenvolvimento do país que se baseou nisto, nessa especulação imobiliária, e nós sabemos quais foram as consequências. E, portanto, a partilha de informação sobre o território é, de facto, muito importante para aumentarmos o debate sobre esses projetos, digamos, que andam aí. Mas, sendo completamente a favor disso, dessa partilha de informação, e que ela deve estar disponível para todos, também acho que há informação que, se calhar, não devia estar. Ou seja, por exemplo, as nossas redes de distribuição de água, distribuição de energia, de gás, etc. Isso vai estar assim disponível para todos irem lá ver onde é que passa e onde é que... Não sei. Acho que, se calhar, aí o acesso devia ser mais restrito. Portanto, não ser universal, mas ser um acesso mais restrito, no mínimo, exigir a identificação de quem acede a esses dados. E, claro, deve haver o mais troca de informação possível entre os organismos públicos. Isso aí, organismos públicos, autarquias, aí não faz qualquer sentido que haja entraves para a partilha de informação. Porque, no fundo, estão todos ao serviço da mesma causa e não fará sentido que criem dificuldades uns aos outros e que não partilhem informação. Mas aí, ao contrário do que já aqui foi dito, as questões tecnológicas não são... Digamos, as questões tecnológicas e a questão de haver dinheiro e tal problema resolvido, eu não tenho bem essa experiência e acho que há aqui mais problemas ligados às opções tecnológicas que também merecem uma reflexão da nossa parte, que é, muitas vezes, as nossas opções tecnológicas vão por determinados produtos que foram desenvolvidos por empresas, na sua grande maioria, internacionais, e que não optam por formatos abertos, por formatos standard, têm os seus próprios formatos proprietários. E depois é muito difícil, temos um organismo que opta por um tipo de tecnologia, outro que opta por outra, e depois aquilo não fala uns com os outros. E, portanto, já há todo um trabalho feito na administração pública que exige a interoperabilidade entre os vários organismos e que se usem os formatos standard, que é o caso que aqui a APDSI está a propor, o Open Data. Por exemplo, eu posso dizer já que a autarquia de Vila Franca partilha alguns dados de informação geográfica no seu portal, mas não é Open Data. Aquilo é um plugin de uma dessas empresas, de uma dessas multinacionais. E, portanto, eles não vão conseguir, nós não vamos conseguir utilizar essa informação, não é? E agora imaginem um grupo de cidadãos que querem intervir num determinado projeto, não é? Não, só consegue utilizar aquele plugin. A informação que lá está para trabalhar no seu software, e como se trata de um grupo de cidadãos, não tenho o mesmo dinheiro para comprar as licenças vai utilizar software livre, por exemplo, e não consegue utilizar o software para fazer uma análise dessa informação. E, portanto, não tem as mesmas armas que tem o poder. Portanto, aqui não lutamos com as mesmas armas. E, portanto, esta questão da tecnologia eu acho que não é tão neutra, não é seguramente neutra, e não sejamos ingénuos, não é? Há grandes lobbies que, por trás disto tudo, que impõem as tecnologias na administração pública e nas autarquias. Eu tenho feito, por exemplo, na autarquia de Vila Franca, várias propostas para a adoção de formatos abertos e de software livre e não passa nenhuma. E a utilização desses formatos e desse software tem sempre uma enorme resistência por parte dos serviços, mais até por parte, se calhar, dos serviços que a nível político. Eu vejo alguma abertura até a nível político, mas isto depois, quando vai lá abaixo, quem está na casa das máquinas, diz sempre que não está nada interessada nisso. E, portanto, de facto, aqui eu julgo que era necessária algumas linhas de orientação e linhas de orientação que não fossem só linhas de orientação, se calhar mais firmeza nessas orientações. Porque não deixa também de ser um facto que eu acho que Portugal está mais atrasado nessa área do que outros países onde vejo estas coisas avançarem mais. Termos uma estratégia que seja independente dessas grandes multinacionais, eu acho que torna o país mais forte, porque privilegia empresas de base nacional que trabalhem com essas tecnologias e não com essas multinacionais que, quando muito, em Portugal têm apenas estruturas comerciais. Ora, nós não queremos ser só consumidores de tecnologia, nós também queremos ser produtores, queremos intervir nessa área, e já agora, não é? Não queremos só fazer negócios imobiliários, também queremos produzir software. E se calhar, se tivéssemos mais gente a produzir software, não tínhamos tanta gente a tentar fazer negócios imobiliários. Não sei se estão a perceber onde é que eu quero chegar. É todo um modelo de desenvolvimento, de facto, que é diferente. E por último, e o que eu disse já é muito, por último, vejo também com simpatia este projeto da APDSI, porque também não faz sentido, acho eu, que nós tenhamos mais informação sobre o nosso território de uma dessas multinacionais que acabei de falar agora, que é a Google, do que de serviços públicos, não é? Há aqui qualquer coisa que de facto não cai bem, não é? E, portanto, a Google é um dos grandes gigantes desta área e isso também é um perigo. É um perigo para nós todos. Nós estamos na iminência de uma guerra comercial entre a Europa e os Estados Unidos e andamos para aí. Os nossos dados estão não sei aonde. E se isto der para o torto, como é que vai ser? Além de que eles têm, ao concentrarem essa informação do lado deles, um dia destes podem cobrar por isso. Por isso, vejo com simpatia que muita da informação que nós hoje em dia utilizamos e que acrescentamos nesses sistemas de informação que não estão nas mãos, que não são, digamos, condicionados pelos nossos critérios políticos e pela nossa democracia, que de facto estejam mais nas nossas mãos. E acho que devíamos ter uma estratégia para esvaziar um bocado o Google, criando uma plataforma nacional, sem dúvida, mas se calhar também apoiando projetos de projetos de open source e projetos de dados abertos, não é? Que concorram com o Google e que os vaziem. Uma espécie, se quiserem, uma espécie de Wikipédia, que até já existe, é uma coisa que se chama OpenStreetMaps, e que se calhar devia de ser apoiado por organismos nacionais, um bocado para fazer concorrência ao Google e para os esvaziar. E, portanto, deixava também aqui também aqui esta reflexão, porque também não acredito que só Portugal tem as suas limitações e, portanto, não condicionar uma multinacional como a Google é difícil por um país, não pode ser um país, tem que ser qualquer coisa que seja muito mais do que um país. E para já, ficávamos por aqui. Obrigado.
Muito obrigado e peço desculpa no início ter trocado a sua afiliação. Lançou-nos aqui também mais uns reps, ligadamente no que se refere à questão das opções das plataformas tecnológicas. Passaria então a palavra ao deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Obrigado.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite que nos foi endereçado pela APDSI para estar presente nesta conferência. De facto, uma conferência que é bastante, para nós, bastante relevante. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar todos os parceiros da mesa. De facto, ficamos nós, PCP, preocupados que, após algumas décadas de construção, vamos dizer assim, de um cadastro, tantas dúvidas ainda subsistem. Para nós, de facto, temos uma reflexão muito aprofundada nesta área. Temos as nossas posições bastante conhecidas e a relevância do cadastro é bastante grande, é bastante significativa. E, de facto, o tema desta mesa é precisamente aquilo que dá o mote ao início das nossas reflexões. Portugal é só um. De facto, Portugal é só um, mas em Portugal há muitos portugais. E o cadastro deve tentar entender e compreender estas realidades. O cadastro que nós queremos construir, entendemos nós, não deverá ser o mesmo norte a sul do país. Deverá considerar as realidades que nós temos. A realidade do norte do país é completamente diferente em termos do que é a propriedade da realidade do sul do país. E é diferente quando estamos a falar de terrenos comunitários, como são os baldios, de terrenos privados e de terrenos públicos do Estado. E não considerar estas realidades, de facto, é querer normalizar tudo e depois não encontrar a resposta essencial que o cadastro deve ter, que é ele ter uma utilidade. E é aqui que nós nos devemos centrar. Ou seja, nós queremos um cadastro, mas que informação cadastral é que nós queremos, é que nós precisamos para que ela seja útil para nós, para que ela seja útil para o nosso território, para que ela seja útil para as pessoas. E, de facto, neste momento está-se aqui, quase que aqui numa dicotomia, que é entre um cadastro simplificado e um cadastro, vamos dizer, mais complexificado. Foi aquilo que aqui se falou, como uma barreira e um obstáculo a ultrapassar. Nós entendemos que um e outro são barreiras e obstáculos. De facto, um cadastro simplificado que não cumpra determinada informação, que não contenha determinada informação necessária. Então vou dar exemplos, só uns dois exemplos. Tanto se fala hoje de emparcelamentos como uma medida necessária até no âmbito dos incêndios. As zonas de intervenção florestal, portanto, as ZIFs. Portanto, para corresponder e para responder a essas necessidades, ele não pode ser simplificado. E daí o PCP não acompanhou, esteve em desacordo quanto à constituição, à construção, à elaboração de um cadastro simplificado. No entanto, aprovou que se fizesse, que se concretizasse esta experiência de piloto, mas também sabemos de antemão que ele não vai responder, e daí andarmos estas décadas todas a construir um cadastro que não responda àquelas suas necessidades. Um cadastro mais complexificado, naturalmente, que trará obstáculos, nomeadamente o que tem a ver com os custos. Comportará custos que são, já estou a falar em custos e não em investimento, porque eu entendo que o Estado gastar dinheiro para obter um cadastro adequado não é um custo, mas sim um investimento, porque ele trará retorno, porque ele será benéfico para o país. Mas também ter informação de tal maneira complexificada que nos faça com que este cadastro se arraste durante anos e anos e não se concretize e, de toda a maneira, acaba por estar sempre desatualizado, acaba por constituir um obstáculo. Mas se é preciso ter em consideração as realidades locais, é preciso que este cadastro seja feito com e para as pessoas. E é isto que nós consideramos. É fundamental que os técnicos que têm a responsabilidade e a tarefa e esta atividade de desenvolver e construir este cadastro não entrem de uma forma, como é que ia dizer, pouco cuidada nos terrenos. Não estou a dizer que isto seja de uma forma abusiva ou de violação dos terrenos. Estou a dizer que, por exemplo, no norte do país é muito difícil conseguir identificar as limitações dos próprios terrenos. São as pessoas de lá que as conhecem, que sabem que era aquela árvore que até já lá não está, mas estava lá uma árvore, mas alguém sabe, pessoas de 70, 80 anos que sabem, e com essas pessoas é possível construir e elaborar esse cadastro. Têm que ser consideradas essas situações. Tem que ser com as pessoas, trabalhando com as pessoas, porque aí as pessoas depois... Mas as pessoas sabem perfeitamente que os técnicos andam nos terrenos. E, portanto, há necessidade, e aqui já se falou de algumas questões, e que a nós nos preocupa muito. Nomeadamente esta questão que tem a ver com a dificuldade em identificar o proprietário ou identificar o dono. Falou-se aqui de que quem não fizer o seu registro terá que ter consequências em termos de medidas penalizadoras. Isto é preciso cuidado quando nós dizemos isto. Isto é preciso muito cuidado, porque há propriedades que não valem o registro. E quem não considerar isto, não está a considerar a realidade. Há propriedades que não valem o registro. Há situações de heranças bastante complicadas de resolver. E, portanto, penalizar certas situações... atenção, nós temos que ter em consideração que há comportamentos distintos. Portanto, Portugal não está abandonado. Provavelmente caminhará para lá, se continuarmos assim, para o abandono, em algumas regiões, em alguns territórios. Mas há terras, não temos dúvidas, que estão abandonadas. Há terras sem dono. E o perigo que existe aqui é que nós temos que saber onde e quais. Primeiro que nos digam, porque cria-se aqui a ideia de que há muita terra com dono desconhecido. E ao criar-se esta ideia, é o primeiro passo para que se crie aqui quase que um monstro de que há muito abandono. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma pessoa, um presidente de junta de freguesia, uma junta de freguesia em Oliveira do Hospital. Havia um caminho que tinha sido um caminho que tinha sido decidido, definido e autorizado a fazer-se aquele caminho por aquela zona. Mas estava mesmo um pinheiro naquele caminho. E tentaram contactar o dono. Ninguém o conhecia. Não encontrava o dono. Não. Após algumas semanas de impasse, bem, temos que avançar com o caminho, e derrubaram o pinheiro. No dia a seguir, um telefonema na junta de freguesia do Brasil, do proprietário que queria que lhe pagassem o pinheiro. Portanto, estas coisas não são bem assim. Alguém conhecia o dono, e é por isso que nós falamos. Até porque... E nós admitimos e sabemos que existem terras sem dono, terras com dono desconhecido, mas isto já tem um tratamento. Esperemos que a legislação, porque falta de legislação também não é, que a legislação venha a responder a isto. E nós até suspeitamos que agora há uma sensibilidade para isto, porque, que vá nesta direção, que é que o Código Civil já prevê estas situações e que resolve estas situações com a reversão para o Estado. Portanto, há um perigo aqui, quando se fala disto, e atenção que ainda há pouco tempo, e quando eu digo há pouco tempo, há dois, três anos, havia quem dissesse que bastava que uma propriedade não tivesse mobilização de terras durante 3 anos, que já se considerava uma terra em abandono. Ora, toda a floresta, não, mas nós sabemos e nesta mesa sabem que isto é verdade. Ora, toda a floresta seria terra abandonada, porque muito mal viria para os proprietários florestais se tivessem que andar lá todos os anos. Portanto, há propriedades florestais que só entram lá, intervêm naquela propriedade 8, 9, 10 anos. Portanto, temos de ter em consideração todas estas realidades. E, portanto, há um perigo de concentração da propriedade. Porque se começarmos a ter aqui, criar bolsas de terra de uma forma descuidada, então teremos aqui um problema. E para fechar aqui este aspecto, temos que questionar então o Estado que deu o seu exemplo. Porque o Estado tem que ser o primeiro a dar o exemplo de gestão das terras.
tem que ser o Estado também a poder fazer essa gestão e tratar convenientemente as terras públicas. Portanto, de facto, os incêndios vieram trazer aqui uma dimensão e uma preocupação. Havia já na sequência de um decreto-lei de 2000, aliás, foi de uma lei de 2017, aliás, um decreto-lei em 2007 que criou o tal projeto piloto para os 7 municípios. Mas depois, agora na sequência dos incêndios, mais 10 municípios entraram novamente em projetos piloto, cadastro simplificado. Portanto, certamente contribuirá e ajudará conhecer os territórios, conhecer as propriedades em termos da questão do drama dos incêndios, mas o drama dos incêndios e o problema de gestão florestal não se resolve só com esta questão, do cadastro. Naturalmente que há aqui questões que têm a ver com o rendimento dos agricultores e dos produtores, e sim que tem muita importância em termos da gestão florestal. Portanto, é um importante, para nós, PCP, entendemos que o cadastro é um importante estímulo à produção nacional. Porque o cadastro é decisivo para que a produção nacional possa ter um incremento e, como nós defendemos, até não nos podemos esquecer, por exemplo, a alimentação, na soberania alimentar, a madeira conta para a balança, para o equilíbrio da soberania alimentar. Portanto, não existe governo que, no início das suas funções, não prometa que vá cumprir, vá tentar concretizar o cadastro, assim como não existe qualquer partido que saia do governo que, quando vai para a oposição, não vem logo exigir que se faça o cadastro. De facto, aquilo que aqui falámos é o que é que se passa. Vou tentar terminar já. O que é que se passa? Quais são os obstáculos? E, de facto, nós achamos também que existe, como já foi aqui dito, falta de determinação política para que se concretize, e é de sucessivos governos que se concretize o cadastro. Vou dar-vos um exemplo. Os custos das experiências piloto. Esta experiência piloto dos 7 municípios foi noticiado que custaria cerca de 30 a 35 milhões de euros. Nós sabemos que este custo está a ser um obstáculo. E volto a dizer que nós, do PCP, entendemos que é um investimento porque traz mais retorno. O que se quer, através deste cálculo, destes projetos-piloto, 30 a 35 milhões de euros, é calculado que sejam 700 milhões de euros o custo do cadastro para todo o país. É uma verba bastante considerável. No entanto, só para vos dizer que após o concurso público nestes 7 municípios, que se perspectivava entre 30 a 35 milhões, ficou por 16,7 milhões de euros. Portanto, metade do preço. O que é que isto terá? Eu entendo, nós pensamos, que houve custos, que houve eliminação de procedimentos importantes e necessários, e não estou a falar da tal complexidade, importantes e necessários à construção de um cadastro que sirva às necessidades efetivas de um cadastro. Porque ter um cadastro, dizer que temos um cadastro por ter, não nos parece que seja por aí, plausível. E, portanto, e daí ficou mais barato. E dizer agora, mesmo para terminar, o cadastro não se realiza sem técnicos no terreno. E o PCP tem apresentado uma proposta muito concreta. E que, de facto, que se possa ter, que possa ser o Estado dotado deste serviço de técnicos cadastrais junto da Direção-Geral do Território. Porque o cadastro não termina, imaginemos que vamos levar 15 anos a fazê-lo. Ao fim de 15 anos, no dia 31 do último ano, ele continua. É necessário manter-se, é necessário atualizar-se, é necessário que existam estes técnicos, este serviço público tem que continuar. E tem que ser este processo contínuo, é exatamente isto. E, portanto, temos que dotar o Estado destas estruturas, em termos de meios técnicos e humanos, que permitam, porque senão é gasto estes 700 milhões, vamos supor que são 700 milhões, daqui a amanhã serão mais 900 ou 1000 milhões, e depois perde-se todo esse, porque em 10, 15 anos, com os incêndios que Portugal é atingido, e com toda esta alteração em termos de transferência de posse da terra, e nós, vocês veem pela minha voz, que eu sou alentejano, o que está acontecendo no Alentejo em termos de alteração das dimensões das propriedades, com as questões de olivais, amendoais e por aí fora. Portanto, temos um cadastro completamente desatualizado. É necessário manter aquilo que foi construído, aquilo que foi feito. Portanto, terminando, que é necessário um reforço das estruturas públicas para permitir uma contínua atualização do cadastro em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, deputado. E com este conjunto de intervenções, acabamos por dar, ter aqui uma primeira reação, digamos assim, com várias perspectivas. Mas eu gostaria agora também de dar a oportunidade de alguém que esteja na assistência de intervir. Portanto, não sei se há... ao microfone. Está aqui um pedido na segunda fila ao centro. Não, ali.
Bom
Mas
dia.
Mas peço é que se identifiquem em intervenções breves. Está bem?
Isso eu ia pedir licença para ser um pouco mais extensa pelo que vou dizer. Eu sou Ana Bordalo. Sou jurista, trabalho no cadastro desde 1980, tenho tese publicada em cadastro predial, mas não é na qualidade pessoal e de trabalhadora que eu me vou pronunciar, porque o que aqui ouvi impõe-me que eu assuma o papel das funções que desempenho como subdiretora-geral da Direção-Geral do Território para a área do cadastro, com delegação de competências, portanto, para o cadastro, que é extremamente relevante, na minha opinião, que seja esclarecido. No fundo, esta conferência de debate é sobre cadastro e o fundamental para mim é saber de que cadastro é que estamos a falar. Porque há muitos cadastros no país, conforme, aliás, já foi referido. O cadastro de que a Direção-Geral do Território, na sequência das funções, atribuições e competências que foram do Instituto Geográfico Português, do Instituto Português de Cartografia e do Instituto Geográfico e Cadastral. As atribuições e competências e o cadastro que está na sua responsabilidade é na ótica do cadastro geométrico da propriedade rústica, que foi efetivamente iniciado em 1926, que cobre 118 concelhos do território nacional, correspondendo relativamente a cerca de 50% do território ou da área do território, que foi desenvolvido e que se mantém em vigor com finalidade essencialmente fiscal. E, portanto, abrangendo apenas a propriedade rústica e não a propriedade urbana ou toda a propriedade que não esteja no comércio jurídico, como são, por exemplo, também uma realidade que já foi referida, que são os baldios, ou outro tipo de propriedade. A Direção-Geral tem ainda também as incumbências sobre o cadastro predial aprovado e cujo regime consta do Decreto-Lei 172-95 e o cadastro simplificado de experiência piloto, não é ainda o cadastro simplificado mais recente, é o cadastro da experiência piloto do Sinergic, de 7 municípios, em que o diploma que estabelece o regime jurídico estabelece como horizonte temporal 31 de dezembro de 2018. Portanto, neste ano está a terminar. Estavam abrangidas ou pensadas como âmbito territorial 12 concelhos, 184 freguesias desses 12 concelhos, sendo que havia duas freguesias urbanas, que eram de Lisboa, Prazeres e Ajuda, e Prazeres e Alcântara, e há ainda que referir que essas experiências no âmbito do Sinergic provavelmente até ao final do mês de novembro entrarão em vigor dois dos concelhos, que são Sei e Oliveira do Hospital, e por razões a que a DGT é absolutamente alheia, só em 2019 é que podem ser retomados os trabalhos para finalização dos outros concelhos, mas sendo que eles não estão em absoluto parados ou suspensos, porque nos concelhos de Paredes, Penafiel, São Brás de Alportel, Tavira e Lolé, a equipe de apoio técnico, que é a instituição que agrega um representante da Direção-Geral do Território, um representante do município, um representante das finanças locais e um representante da Conservatória do Registro Predial, estão a apreciar e a decidir as reclamações que foram apresentadas sobre a caracterização provisória dos prédios postas à consulta pública. Portanto, os trabalhos não estão parados, estão a decorrer, mas justamente porque implicam o envolvimento dos proprietários, são trabalhos que levam muito tempo e requerem muita atenção. E requerem muita atenção por todas as razões e uma essencial, que volto ao princípio, peço desculpa. O cadastro de quê? O que é o cadastro? O que é que ele vai referenciar e com que elementos? É o cadastro da propriedade. Propriedade que vai reportar-se a uma parcela de terreno sobre a qual incidem direitos que são garantidos pela Constituição, através da garantia do direito à propriedade privada, que todos conhecemos. Portanto, quando se faz a caracterização de uma parcela de terreno que vai constituir-se individualmente, juridicamente, economicamente, fiscalmente, como prédio, e que, nos termos da nossa Constituição, nos termos da Lei de Bases da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e do Urbanismo, é um direito consagrado constitucionalmente, mas que também tem associado a uma função social. Portanto, a propriedade já não é o direito absoluto que foi em tempos, em que o seu proprietário poderia fazer o que quisesse, como muito bem quisesse, sempre que quisesse, mas, atenta à sua função social, também está associada àquilo que é determinado pelo interesse coletivo e publicamente reconhecido. Portanto, tentando sintetizar o muito que já disse, o cadastro é sobre a propriedade para assegurar a correta caracterização e identificação dos prédios que são objeto de um direito de propriedade individual e concreto. Este é o sistema instituído no nosso ordenamento jurídico. Se for pretendido outro cadastro, assim será. O cadastro que vigora em 118 dos concelhos é um cadastro que foi executado com finalidade fiscal. Portanto, os elementos de caracterização do prédio são distintos daqueles que estão presentes nos regimes jurídicos de cadastro predial para caracterização dessa mesma realidade de prédio. Enquanto no primeiro só se identifica a propriedade rústica com finalidade agrícola ou outra, porque é uma decisão política, senhora deputada. São decisões políticas. São decisões. Portanto, quando nós falamos de cadastro, há cadastro feito, bem feito. A entidade que tem o exclusivo da produção de cadastro por si ou através de terceiros que executem os trabalhos de execução cadastral, mas que consagra um registro público de identificação de cada unidade por referência à sua configuração geométrica, à área, ao titular, à localização administrativa e à localização geográfica, é a Direção-Geral do Território, dizia eu, mas essa realidade que nos regimes que se pretende venham a ser desenvolvidos no terreno, não em forma legal, porque regimes jurídicos existentes em leis em vigor, há vários. Só a Direção-Geral do Território tem 4 a seu cargo, porque o Sinergic tem 2 vertentes. Tem das zonas de intervenção florestal e da propriedade genericamente falando. E depois há o cadastro simplificado, que está associado ao BUPI, Balcão Único de Prédio, e que é um regime de cadastro simplificado, mas sem deslocação ao terreno, por reconhecimento do prédio em fotografia aérea, ortofotomapa. E que é uma realidade completamente diferente, porque é apenas aferida a célula reconhecida pelo seu proprietário, que até pode ter o azar de não estar muito familiarizado com a análise e interpretação de fotografias aéreas e enganar-se ligeiramente na identificação do prédio e das suas características. E eu fico por aqui porque o senhor coordenador já está a olhar para mim com ar de censura, o que eu entendo. Muito obrigada.
Posso fazer uma pergunta à doutora Ana Brown?
Claro, com certeza, então.
Peço desculpa, mas assim, só uma pergunta.
Aliás, o doutor esteve presente nas audições quando foi...
Sim,
exatamente.
Sim.
E aí, nessa altura, equacionou-se a possibilidade, o interesse de um registro predial único. De uma informação predial única.
Pois é que, no âmbito do cadastro predial, há uma figura jurídica que, durante os trabalhos de execução de cadastro, que é a harmonização, e o que é a harmonização? É justamente a tentativa de paralelismo, relativamente a cada prédio, entre os dados de informação fiscal, os dados de informação registal da Conservatória do Registro Predial e os dados geométricos de caracterização geográfica do prédio. Portanto, a harmonização, por isso é que o cadastro das experiências piloto do Sinergic e o cadastro do regime normal de cadastro predial é demorado. É porque tem que considerar não só essas três realidades a par para que o prédio seja representado por um único número de identificação, e se me permitem um exemplo, uma viatura, esteja pintada de azul, amarelo ou verde, é sempre a mesma viatura. O prédio tem que ser sempre a mesma realidade, mas com aspectos fiscais, geométricos e registais, porque independentemente do dono, se na transmissão, por venda, doação, herança, seja o que for, não houver alteração por fracionamento ou por emparcelamento com outros prédios, a realidade mantém-se. E o número de identificação predial é o que pretende identificar.
Também vou tentar ser curto, apesar disto ser uma luta velha de 16 anos na APDSI, porque se vamos voltar atrás, vou lá às contribuições prediais do início dos anos 80 e outras coisas. Faltam aqui o António Arnaud e outras pessoas, outros militantes, digamos, destes temas, quer na APDSI, quer na administração. Eu tenho, inclusive, tive responsabilidades também para informática fiscal, portanto conheço bem a realidade. Neste momento usa-se Google porque não há mais nada, portanto, onde se possa confiar do ponto de vista universal. E os impostos trabalham com sistemas universais. Portanto, não podem estar à espera, portanto, para tributar de que, digamos, caia o cadastro, não é? E há problemas aqui de harmonização também de conceitos, atenção. Já falámos aqui em árvores. A árvore é um prédio, não é? Não é um prédio, o conceito não é igual na IRN, nos impostos. Digamos, são conceitos que ainda não estão muito harmonizados deste ponto de vista, portanto é importante. Mas eu queria aqui sobretudo salientar duas questões que para mim são fundamentais, são políticas, e estamos aqui num painel político, que é, para haver sistemas partilhados tem que haver uma coisa que é respeito institucional. E uma coisa que se assistiu claramente, nomeadamente, atenção, a tomada de posição eu aqui assumo pessoalmente porque escrevi 2 dias depois dos incêndios. Escrevi integralmente, não é? Portanto, a tomada de posição, depois o roteiro já é uma coisa mais elaborada, trabalhada pelo grupo. Mas a tomada de posição na altura foi, atenção, vai haver voluntarismo. Esse foi o problema, aliás, isto está expresso. O voluntarismo, porque houve um sinal de alarme, isto é, toda a gente quer depois resolver o problema. E o que aconteceu foi problemas que são claramente do território, começaram a ser resolvidos no Ministério da Justiça, e que não deviam ser. É um Ministério que nunca trabalhou com mapas na vida, nunca. Não tem a mínima competência sobre isso. Não é? Aliás, como foi dito no Ministério da Justiça, em várias interações que tivemos com o IRN, com a informática, tudo isso, nós demos servidores à empresa privada que a colocou. Não é? Portanto, sem ir mais, o problema aqui é o que é que compete ao Ministério da Justiça, o que é que compete ao Ministério do Ambiente. Há aqui um problema de respeito institucional. Se nós queremos fazer trabalho colaborativo, tem que haver, é a primeira condição, porque senão a vingança vem mais à frente, porque isto vai correr mal desse ponto de vista, porque há aqui papéis a serem desempenhados por cada... As florestas, tenho aqui um homem de uma associação das florestas, as florestas têm uma componente importante para saber qual é o uso do solo. Por exemplo, no caso da agricultura, onde houve dinheiro, e eu já no outro dia me queixei a representante da União Europeia em Portugal, porque foi uma das culpadas, a União Europeia deu dinheiro para partirmos Portugal. Partimos os registros, por exemplo, para pôr brincos nos animais, fizemos o parcelário. O parcelário, neste momento, vamos lá, tem o uso da terra, não tem o proprietário. Não é? E perdeu-se uma oportunidade ali. Não é? Portanto, e estas coisas tiveram anos sem se resolver. Portanto, há aqui um problema de respeito institucional. O que é que todos... E agora uma resposta aqui à DGT. Para a APDSI, isto foi uma luta minha, até pessoal, ao longo destes anos todos, cadastro é um cadastro multifuncional.
É para vários fins, independentemente do papel de cada uma das entidades. E aqui se salienta uma outra questão que também tem a ver com esta Casa, que é o papel dos reguladores. Os reguladores respondem a esta Casa, ao Parlamento. E, à exceção da ANACOM, que está a fazer um excelente trabalho na área da representação dos recursos de telecomunicações, que, atenção, que hoje passam por condutas de água, que hoje passam por estradas, que eles estão a fazer um excelente cadastro, que podia estar a ser integrado, nomeadamente com o BUP e outras coisas, e também estão a fazer um excelente trabalho, obrigando os operadores de comunicações a fornecer essa informação. Porquê é que isto não acontece na área da energia? Porquê é que isto não acontece na área da água e saneamento? Porquê é que isto não acontece na área dos transportes e na área da rede viária? Onde têm mapas excelentes. Atenção, nós recebemos todos os dias contas de gás, de luz, de telecomunicações. Atenção, sabem quem nós somos. Hoje, para nós provarmos a nossa morada, vamos provar com o quê? Com o recibo da água, da luz ou das telecomunicações. Isto é absurdo num país. Nós não conhecemos... Hoje a morada é confirmada por um operador privado, mas regulado. Saliento que é um operador privado regulado. E eu acho que os reguladores não estão a atuar. Nós há 2 anos a APDSI fez um evento com todos os setores regulados. Estes 4, portanto, energia, telecomunicações, águas e saneamento e transportes e toda a parte da rede viária. Eu devo dizer que vieram os EDPs, as águas, Águas de Portugal, tudo, vieram todos. Não, dos reguladores, só um é que foi a ANACOM. Os outros não apareceram. Qual era o objetivo? Era exatamente estimular a partilha desta informação. Cadastro multifuncional é olhar também para recursos que deveriam ser públicos, Dou-vos um exemplo. Quando foi privatizado os CTTs, o código postal foi na mala e hoje... O Estado tem que pagar código postal. Hoje o Estado tem que pagar toponímia, quando a toponímia é registada pelas câmaras. E hoje, isto é uma receita hoje dos CTTs. É um ultraje. Felizmente que o INE parece que está a inverter essa situação. E na ronda que fizemos por todas as instituições, o presidente do INE também se mostrou até disponível para colaborar muito nisto. A toponímia é um caso quase de polícia. Não é? Quase de polícia. Porquê é que o Estado está a pagar toponímia? Os impostos pagam um horror para validar as moradas dos contribuintes. Um horror, não é? Eu posso... Ainda outro dia me diziam dos operadores de comunicações que lhes pediram um horror de dinheiro por causa da toponímia. Uma coisa que é batizada pelas câmaras, não é? E, portanto, na altura eu fiz uma queixa formal à ANACOM e disse, esquecemos-nos. Foi na malinha da privatização. Isto são questões políticas, não tem nada de tecnológico. Nada. Isto é político. E, portanto, por isso é que a decisão de fazer esta conferência aqui. Pronto, já falei demais, que é o costume.
Muito obrigado. Só uma última... Não sei se mais alguém tem... Porque senão depois podia passar para a mesa, até por causa do horário. Só mais uma intervenção, então.
Muito bem, muito bom dia. Bom dia a todos. Mário Caetano, Subdiretor-Geral do Território na área da Cartografia e da Informação Geográfica. E é nesse domínio que eu irei falar. Primeiro, quero felicitar a APDSI pelo documento que elaborou e pela organização deste debate aqui. E gostaria de me congratular... Porque eu revejo, a DGT revê-se no documento, completamente, portanto há excelentes ideias que podem ser postas em práticas para promover o acesso à informação geográfica e concordo também com o Marco Painha em que, ao dizer que basicamente nós estamos todos de acordo, eu decidi ouvir os senhores deputados e andaram todos mais ou menos à volta da mesma coisa. Há, de facto, aqui um grande entendimento. E a Direção-Geral do Território, na área da Informação Geográfica e da Cartografia, tem vindo a percorrer um caminho, nestes últimos anos, que está muito alinhado com o que está com o documento que foi agora entregue. Deixem-me só eu referir aqui um ou dois pontos essenciais, que é, nós estamos a trabalhar num novo portal de acesso à informação geográfica, portanto, num novo portal do Sistema Nacional de Informação Geográfica, que foi concebido de uma forma colaborativa. Portanto, nós tivemos um grupo de 50 pessoas, com pessoas vindas do setor privado, da administração pública local, da administração pública central, para conceber uma visão que nós chamámos na altura SNIG 2020, Sistema Nacional de Informação Geográfica 2020. Com base nessa visão, construímos um portal. e um portal que é feito em código aberto. É feito em código aberto e que está a ser desenvolvido por uma empresa portuguesa. Portanto, nós tínhamos atualmente um portal SNIG em software proprietário, mudámos para código aberto. Portanto, penso que é um passo essencial. E é um portal também que permite, efetivamente, o acesso à informação geográfica, que era uma coisa que não acontecia antes. As pessoas utilizavam o SNIG para pesquisar a informação que existiam, mas a reação era sempre a mesma. Muito bem, eu encontro aqui os metadados da informação, mas onde é que está a informação? Como é que eu chego à informação? E agora, os senhores deputados devem saber que uma forma de medir a eficiência dos sites é através do número de cliques que se dá onde se quer chegar. Pois eu agora consigo chegar à informação geográfica em 3 cliques. A informação geográfica que quero, consigo obter o endereço do sítio onde está a informação. E isso penso que é bastante vantajoso. Portanto, nós estamos agora, a empresa está a ultimar o portal e irá ficar disponível no início do próximo ano. Outro aspecto muito importante, de nada adianta ter um portal e termos informação se ela não estiver disponível. Políticas de dados abertos. A DGT revê-se inteiramente em políticas de dados abertos na área da informação geográfica. E atenção, tudo o que eu estou a dizer aqui, e antes e para que fique claro, é eu estou-me a referir apenas à área que domino, que é a informação geográfica, que domino dentro da DGT, que tem responsabilidades, informação geográfica e cartografia. Políticas de dados abertos, não podíamos estar mais de acordo. Desde que a senhora diretora-geral assumiu as responsabilidades na área, a nova diretora-geral, com quem eu estou perfeitamente alinhado nesta visão das políticas de dados abertos, já disponibilizámos a carta de ocupação de solo, que antes tinha preços exorbitantes, ela está disponível agora com uma unidade mínima de 1 hectare e cerca de 50 classes, dizer o que é floresta, o pinheiro, o eucalipto, a área urbana, etc. E não será a primeira vez, mas pela primeira vez nos últimos anos, temos agora um protocolo com o IFAP que nos vai permitir disponibilizar os ortofotomapas de 2018 com uma resolução de 30 centímetros, muito melhor do que aquilo que o Google tem. Outra questão depois será o aspecto tecnológico, se nós conseguimos disponibilizar com a velocidade de acesso com que o Google o faz. Poderemos debater isso depois no momento certo. Portanto, só para terminar e para não me alongar muito. E uma coisa muito importante que fizemos também foi o Conselho de Orientação do SNIC, que antes tinha cerca de 12 entidades, agora tem perto de 30 entidades, onde estão todas as entidades que produzem a informação geográfica do país. A DGT já conhecia o documento. Já tinha tido a oportunidade de dizer que nos revemos em muito do que lá está escrito e estamos inteiramente disponíveis para ouvir e para colaborar com a APDSI para nos ajudar a ir no caminho de disponibilizar a informação geográfica ao cidadão e à administração pública e ao setor privado e às ONGs para podermos fazer uma melhor gestão do território. E podem contar connosco também para organizar a Conferência Nacional de Informação Geográfica em conjunto convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Registamos com agrado e eu particular como coordenador do grupo de trabalho e certamente que conto com a presença da DGT nas próximas reuniões do grupo e uma intervenção ativa e também com a ideia de podermos conjuntamente organizar então uma Conferência Nacional de Informação Geográfica que será certamente útil a todos. Temos aqui um conjunto de intervenções muito interessantes, quer das reações que obtivemos numa primeira ronda da mesa, quer das intervenções que depois foram incentivadas por parte da plateia. Efetivamente é complexo, há um conjunto de ideias-chave que aqui estão, mas continuamos à procura de respostas, qual a medida, o que fazer. Não sei se numa segunda possibilidade de intervenção da mesa, mas telegráfica, porque eu neste momento sou eu que tenho a Presidente da APDC a olhar para mim com um olhar 13 horas, diz-me ela, portanto temos 9 minutos, portanto, intervenções telegráficas da mesa, eu ia dar a oportunidade, se calhar agora, de uma sequência linear, portanto, começando pelo professor Marco Painho e depois avançando na mesa, portanto, por uma reação imediata e telegráfica, mas o que fazer, qual a primeira medida, qual a medida prioritária do momento? Obrigado.
Isso não sei se consigo responder. Tinha aqui só umas reações, a primeira é sobre BUPIs, parcelares e afins. Há muitos parcelários em Portugal, feitos por instituições diversas, há o BUPI. Porquê? Porquê é que a União Europeia sentiu necessidade de financiar um parcelário agrícola? Porque não havia cadastro. Multifuncional, como muito bem digo. Portanto, eu, quando falo cadastro, estou sempre a falar em multifuncional, porque não merece a pena falar de outro.
Porquê que o BUPI foi para a frente? Porque as organizações responsáveis pelo cadastro não conseguiram, não estou a lançar culpa a ninguém em particular, mas ou porque não tiveram recursos ou por motivos diferentes, não tiveram capacidade de construir um cadastro. Esta situação não pode continuar, vamos arranjar uma coisa que não é boa, mas que vai servir para qualquer coisa, porque continua, eu vou voltar a dizer isto, há uma exigência muito, tem existido uma exigência muito grande por parte dos responsáveis pela biométrica do cadastro, no sentido de exigir qualidade cara e difícil de obter na parte geométrica. E nós temos que tentar ultrapassar isto. Pode ser preciso alterações legislativas? Se calhar. Mas é preciso ultrapassar isto. A DGT, o que está a acontecer neste momento, do meu ponto de vista exterior, é que foi ultrapassada. Não houve o tal respeito institucional. Não é? Epá, vocês não dão resposta, vamos fazer isto de outra maneira. A Justiça vai pegar nisto e faz. Pronto. Eu não quero falar mais disso, mas há aqui motivos pelos quais se continuam a gastar dinheiro em parcelários e outras coisas, em vez de se avançar para o lado do cadastro. Organização, sim. Comunicação, sim. Mas a proposta da APDSI é no sentido de isto ir para o Primeiro-Ministro. E a gente pensa, epá, mas será preciso ser o Primeiro-Ministro intervir? Será que só se consegue resolver alguma coisa em Portugal se tiver na dependência do Primeiro-Ministro? Nós temos que pensar nisto. Isto é um sistema que, de facto, é complexo, que vai meter aqui muita gente e, se calhar, tem que ser a presidência do Conselho de Ministros. Mas o que é importante é que isto seja um desígnio nacional. E só se for desígnio nacional é que se pode avançar, porque a DGT é uma direção-geral. Tem o poder que tem. Mesmo que tenha na sua, digamos, nas suas incumbências tratar de um conjunto de assuntos, não tem capacidade de se impor a outras direções-gerais de outros ministérios e por aí fora. Portanto, isto tem que ser um desígnio nacional. Se está ou não dependente do Primeiro-Ministro, não sei. Transparência, muito importante. Foi aqui outra vez refletido. Há aquelas organizações, agora não sei o nome em português adequado, que são os watchdogs, não é? Que são aquelas organizações que estão sempre a ver o que é que acontece. O que é... Portanto, se o cadastro for transparente, tal, multifuncional, acessível a todos, ok, é preciso de facto ver aí umas questões semânticas que são relevantes, estas organizações, os jornalistas e grupos de cidadãos interessados podem ver o que é que está a acontecer no território. Não vão ser todos os cidadãos, nós não estamos a pensar que 10 milhões de pessoas vão andar a ver o que é que se passa com o cadastro, não é? Mas há um grupo suficiente que pode tratar disso. Dados abertos, sim, acho que não devemos confundir formatos abertos com software livre e software comercial. Portanto, é possível ter política de dados abertos com software comercial e com software livre. Isto é uma política que pode ser feita, mas que não tem... Quando eu dizia que não há problemas tecnológicos, é que nós compreendemos as arquiteturas informáticas necessárias para resolver o problema do cadastro. Se quisermos ter uma política de software aberto ou software comercial, tudo bem, mas não é isso que vai influir no nosso conhecimento de como isto se pode resolver tecnologicamente. E depois ficam aqui uns assuntos pendentes que são muito importantes, questões éticas, que têm a ver com as propriedades, questões de política nacional, tecnologia de dados e por aí fora. Pronto, acho.
Obrigadíssimo. Excelente. Queria então passar a palavra ao deputado João Dias.
Já está. Estava só a acender aqui a luz verde. Pronto, há aqui dois ou três pontos que é preciso realçar. Um deles é a consensualidade que há em torno da construção do cadastro. De facto, há pouco falei, essencialmente, da importância de considerar as pessoas nesta construção, mas nós, os políticos, também temos que compreender que temos o nosso lugar, mas os técnicos também o têm. E deve ser construído e deve ser considerada a opinião dos técnicos. Porque são questões técnicas muito importantes que devem ser analisadas e tidas em conta para, de uma vez por todas, se deixarmos de indecisões, porque de facto é isto que está em cima da mesa, de indecisões e haver um avanço quanto à concretização deste cadastro. Portanto, os políticos essencialmente deverão definir isto como uma prioridade. E esta prioridade também depois deve ser passada para os técnicos, no sentido de também eles considerarem o que é prioritário, o que é que deve ser
nesse sentido, a resposta do cadastro. Mas dizer também uma coisa que aqui se falou há pouco, que é conseguir pelo menos 50% da área. Eu penso que nós não poderemos analisar as coisas assim desta forma tão simples. Ou seja, 50% do território nacional, se nós quisermos, é muito mais fácil fazer todo o registro da propriedade no Alentejo e temos logo cerca de 30% ou 31%. Portanto, temos que considerar onde é que é prioritário também intervir. E onde é que é importante começar já a intervir. Temos estas experiências piloto e agora pensar que, tendo em consideração aquilo que eu disse em termos da sua caracterização, em termos da propriedade, se não será importante também ver que regiões como o norte do país, essencialmente de minifúndio, não será importante investir já também por aí, porque, não, aliás, se nós começarmos por aí, sabemos que teremos muita mais dificuldade em conseguir área territorial, porque o trabalho é muito mais intenso e muito mais absorvente do que comparativamente áreas, como é a que eu disse já do Alentejo, provavelmente também no Algarve, em que mais facilmente atingimos estes valores. Portanto, aqui os critérios serão essencialmente critérios de tentar não verem decisões e continuarmos o caminho de concretizar este cadastro, naturalmente que sem recursos e sem meios não se concretizará.
Obrigado. Muito bem, então eu acho que esta reflexão partilhada foi muito interessante e dela sobressai uma coisa que a opinião de todos os que estão neste lado da mesa, os que estão na sala, é unânime, é que a importância de termos um cadastro multifuncional é determinante até para o desenvolvimento de um conjunto de políticas que carregarão outros benefícios para o país. Agora, eu fico preocupada quando, por exemplo, a doutora Ana Bordal diz que estão a concluir um trabalho de cadastro predial, não é? Por exemplo, na freguesia de Alcântara. Não falou em duas freguesias. Pronto. Então, a mim confundo-me que possa estar previsto ainda fazer-se desta forma um cadastro de uma freguesia completamente urbana dentro de uma área metropolitana. É porque qualquer coisa falha aqui, na organização dos próprios serviços. Na própria organização, mas a lei tem que determinar porque há necessidade disso.
Tem que ser a favor dos cidadãos.
Só por causa disto, com certeza, não é? Porque a mim não percebo, mas depois tu podes-me explicar isso à parte. Pronto, muito bem. Agora, o que aqui também fica muito claro, e eu gostaria aqui de dar um exemplo. Nós, em 2006, criámos o primeiro simplex. Criámos o primeiro simplex e foi um avanço de qualidade enorme. O cartão do cidadão, hoje nós já não pensamos noutra coisa. O cartão do cidadão está lá tudo, é uma coisa fácil. E eu lembro-me que nos primeiros momentos, quando foram emitidos os cartões de cidadão, como a administração não se moveu toda ao mesmo tempo, as pessoas iam ao centro de saúde e não havia leitor para o cartão de cidadão. Tinham que levar também o cartão da Segurança Social. Isto mostra como as coisas, quando são pensadas, e nós somos magníficos a pensar isto, se não vejamos o caso da Via Verde, que é um sucesso internacional, fomos nós que o criamos, a exemplo de que temos já conseguido tantas outras coisas, mas a verdade também é que há momentos em que deixamos pontas penduradas. E aquilo que resulta é que, portanto, em 2006 criámos o cartão de cidadão, a empresa na hora, a informação. Em 2018 criámos o Simplex Mais e com maior, mais facilidade no acesso a um conjunto de medidas que facilitam muito a vida, quer ao cidadão individual, quer às empresas. Então, a nossa conversa e o trabalho desenvolvido pela PSDI mostra-nos que nós temos um conjunto de outros segmentos onde temos que também avançar de uma forma melhorada. E a forma melhorada, no meu entender, passa
por uma... se queremos ter uma gestão da informação do território mais competente, estamos a falar de um trabalho eficiente que nos dê uma informação mais competente, nós temos que proceder à cabeça, e aqui é uma medida política clara, que eu levo daqui para pensar em grupo, nós temos que ter aqui alguma ação de reorganização da própria administração pública, que responda a estas coisas, de maneira que daí resulte a possibilidade do tal cadastro multifuncional. E isto não significa que quem está a fazer, eu estou a ver a doutora Ana Bordal a sorrir, não significa que não estejam a fazer bem e com vontade. Mas o que significa claramente é que tem que se fazer juntos, a administração tem que fazer juntos, com vasos comunicantes que permitam aproveitar o trabalho de todos e que isso resulte num trabalho final que facilite a vida a toda a gente. Depois só quero levantar aqui uma questão, que é uma questão que eu não preciso de resposta agora, mas que também tenho que pensar nela, e que é o seguinte: registar a sua propriedade não tem que ser uma dificuldade. Eu não entendo que possa ser. Porque, inclusivamente, nós sabemos que em caso de óbitos de familiares, e esta questão é aqui para o João, em caso de óbitos de família, das heranças e das partilhas, que em alguns casos se arrastam por muito tempo, há sempre um cabeça de casal, que é responsável, desde logo, pelo pagamento dos impostos. E, portanto, aí também há um conhecimento da propriedade. Agora, o país em si precisa que os cidadãos também estejam envolvidos neste assunto. Os cidadãos no seu todo, sejam entidades individuais ou coletivos. Todos. Porque se por um lado pedimos que haja uma reorganização da administração pública e isso é uma medida política, por outro lado também entendo que é necessária uma maior consciência e responsabilidade individual no sentido de promovermos este trabalho. Quanto às propostas da PSDI, o Partido Socialista revê-se em quase todas elas, em algumas, como disse ao princípio, elas já se transformaram em atos e vamos continuar a trabalhar disponíveis para fazer juntos. Muito obrigada.
Continuar. Bem, apenas duas notas. Se não tivéssemos mudado a hora, já seriam 2 da tarde. E, portanto, ainda bem que mudámos a hora, senão eram 2 da tarde. E, portanto, duas notas muito, muito rápidas. Nós concentrámos-nos mais no cadastro e bem, mas estamos a falar de sistemas de informação geográfica em termos muito gerais. Eu acho que há um problema em tudo isto que deixaria só como nota, que acho que complica isto tudo, que é: nós não temos uma cultura para o ordenamento do território e eu acho que muitas destas coisas vão baralhar aí. Nós somos muito pouco exigentes, nós entendemos ainda o ordenamento do território, de modo geral, como um encargo. Os processos, por exemplo, de consulta pública de alguns planos de ordenamento do território demonstram a preocupação das pessoas de ir ver se a sua propriedade calha num sítio ou noutro, e pouco mais do que isso. Quer dizer, acho que não consideramos ainda. Está neste momento a decorrer, está na fase final, já andou em discussão. Qualquer dia estamos aí no debate final do PNPOT, que é o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que está no topo de toda a estrutura, toda a hierarquia territorial. E não me parece que o país esteja muito preocupado com isso. Quero dizer, e portanto, eu acho, digo isto como um lamento, ou seja, acho que deveríamos de facto estar a olhar para o plano que supostamente definirá tudo aquilo que são as orientações para todo o planeamento nacional, e inclusivamente que supostamente informará ainda muito do que for as decisões em termos de fundos comunitários, e ninguém está de facto muito preocupado com isso. Deve informar nomeadamente os PRODs, os Planos Regionais de Ordenamento do Território. Nós temos regiões que ainda não têm PROT, que não têm PROT. Temos PDMs que não são revistos há décadas. E também não estamos muito preocupados com isso. Hoje estávamos a ouvir nas notícias que um POC no Norte tem decisões muito relevantes sobre, nomeadamente, digamos, demolições, etc. Quer dizer, não deixa de ser um pouco estranho que os planos continuam depois de tantos anos a não andar na dimensão certa. Primeiro deveríamos ter um plano nacional, uma política nacional de ordenamento de território, das quais são as orientações para o litoral. Depois devemos ter os planos regionais de ordenamento de território, depois os planos sectoriais devem estar articulados com isto. E, portanto, quer dizer, isto também tem a ver um pouco com, enfim, se nós tivéssemos a levar isto mais a sério, era aí que eu queria chegar, nós se calhar já teríamos que nos ter preparado melhor em termos dos próprios sistemas de informação geográfica, porque nada disto funciona se nós não tivermos os instrumentos de base que lhe devem servir para fazer tudo isto, e é nesse sentido que eu estava também a dizer aqui. Para terminar, uma das propostas que existe neste roteiro é a criação de um conselho estratégico na dependência do Primeiro-Ministro para garantir a tal transversalidade, e eu acho que enfim, isto merece, de facto, uma discussão. Acho que é uma discussão importante que se deve ter. Exige uma profunda reflexão. E acho que é um dos passos seguintes importantes, é perceber o que é que poderá ser isto, mas também perceber como é que isto se articula face à própria arquitetura institucional existente, face, nomeadamente, à própria Direção-Geral do Território. Quer dizer, e portanto, esta, eu acho que, como ponto de partida, muito bem, parece-me que devemos mudar para ela nessa perspectiva, mas que merece, de facto, uma profunda reflexão, por razões que eu penso que são óbvias.
Muito haveria a dizer sobre tudo o que aqui se falou. É uma matéria vasta, complexa, com muitos aspectos de ordem política e não só. Mas eu vou só focar-me aqui num aspecto que, aliás, foi aqui citado, de que, para mim, não há qualquer confusão entre formatos abertos, dados standard e software livre. São coisas, de facto, completamente diferentes. É possível que pôr toda esta gente a falar uns com os outros com software proprietário. Mas é mais difícil. E isso também não deve ser subestimado. É preciso que haja alguém na administração pública que obrigue a isso. E isso eu também não vejo. Apesar de organicamente e funcionalmente a ver quem devesse fazer esse trabalho, o que eu vejo é que isso não funciona. E é claro que há exceções e há quem faça isto bem e com modelos que produzem dados em formatos standard e abertos. Estamos de acordo. Agora, há de facto, e isso é reconhecido até pelo trabalho da APDSI, que há uma grande falta de comunicação entre os vários organismos e os vários sistemas, e que sem a utilização desses formatos abertos, tal não vai ser possível. E que a utilização de software proprietário nisto é mais uma condicionante e um entrave para que isso possa acontecer. Porque, de facto, não há nenhuma software house que não queira impor os seus formatos, que é para ficar, para constituir o seu monopólio. E isso é preciso ter muita atenção a essas coisas e não vamos ser ingênuos e fazer à de conta que esses lobbies não existem e que eles não são muito importantes e determinantes nisto tudo, porque são.
Muito obrigado a todos. Eu vou sem mais comentários no interesse da hora e vou passar de imediato a palavra à professora Helena Monteiro para fazer o encerramento. Agradeço todas as contribuições, agradeço também à plateia e dou-lhe.
Para terminar, eu apenas estou um bocadinho com pressa, porque eu sou professora da universidade e tenho uma aula 1:30 e, portanto, é uma hora para mim, era, e tenho lá 60 alunos à minha espera, vou apanhar um táxi, não vou estar aqui convosco. Tenho-te a pena de não poder dar continuidade a falar convosco, mas neste momento, mas vamos estar. Agradeço ao Luís Vidigal, naturalmente, o ter, ao fim de 2 dias com os incêndios, ter produzido o primeiro trabalho. Vamos continuar, o grupo está cheio de entusiasmo. Com esta sessão onde eu estive o dia inteiro, e eu ainda por cima tenho uma parte de políticas públicas na universidade, e todas estas problemáticas encaixam lindamente nos problemas científicos e na questão científica das políticas públicas e dos modelos da administração pública e da governança atualmente. Portanto, são casos empíricos que vão rechear toda a parte de investigação científica e todas as orientações que podem ajudar na governação dos povos e das instituições, e portanto é aqui que eu me situo. Tenho que agradecer a presença dos senhores deputados, já sei que não é, pronto, aqui do senhor vereador, mas tenho que agradecer a presença de todos, e este é apenas o ponto de arranque de fim de 2018. Em 2018 ainda queremos fazer mais uma outra iniciativa, mas, e contamos com todos vós no início de dezembro, e o ano de 2019 também ele próprio, a APDSI, vai convosco dar andamento a todas estas questões. São de importância fundamental para o espaço nacional, como todos nós sabemos. Portanto, muito obrigado por todos e eu vou sair muito rapidamente.
Tudo bem, muito obrigada. Um abraço para o meu marido.